Boa noite, minha gente. Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 160. A gente tá ficando velho até na internet. Que maravilha. Obviamente, estou acompanhado dos meus queridos cadelinhos, Dart Randy e Xandão, para discutir algumas das notícias que vimos nessa última semana e também, claro, tratar o filé mignon, nosso tópico principal. Vamos começar com as notícias. E essa daqui, eu acho que é a única notícia, né, a mais importante. Jogadores perdendo acesso ao PlayStation 5 de forma definitiva. Gente, inacreditável. Como é que pode um negócio desse? Você comprou o seu PlayStation 5 por R$ 4.600 e já não pode mais conectar a PlayStation Network? Por que será, hein? Eu vou deixar o Cadeirinho explicar o funcionamento desse esquema aí, porque, ó, tem muito peso de papel bacana surgindo no mercado, hein? E diz aí, Cadeirinho, o que que tá levando a essa situação esdrúxula?
Certamente ele fez tudo certinho.
Ele tava rezando, né, com o console, né? É. Com o console ali e tal, o altar, e tava rezando com ele.
É. Fala aí, Cadeirinho.
Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. E como tanto o Porto quanto o Dart já cantaram a pedra aí, obviamente estão sendo banidos porque resolveram dar uma desperto, né? E não é um banimento exclusivo do Brasil, ele acontece em outras partes do mundo, mas eu acredito que tem uma certa intensidade maior aqui no Brasil. Ele está diretamente relacionado ao uso abusivo da ferramenta do PS Plus Collection, que permitiria o acesso aos jogos do PS4, porque os nossos colegas aqui do Brasil, vamos chamar de colegas, né? Os nossos...
Colega seu aí,
meu. Os nossos colegas de hobby. Nossos colegas de hobby aqui do Brasil, eles resolveram criar centenas de contas para ficar fazendo resgates da PlayStation Collection. E, obviamente, a Sony conseguiu identificar essa movimentação e isso levou ao banimento do usuário. É claro que isso evidencia também uma boa dose de ingenuidade em... para ser bonzinho, tá? Em vários aspectos com relação ao usuário, porque se ele achava que isso ia ser uma coisa discreta, mais ainda não utilizando de ferramentas como VPNs ou outros intermediários, que ele poderia pelo menos tentar disfarçar, né, a origem dessa ação, realmente foi de uma ingenuidade tocante, por assim dizer. E Porto, eu sei que não é esse o tema, mas antes de passar a palavra para os nossos amigos aqui, eu gostaria de antecipar. Não deixa de ser uma notícia que casa de forma bem interessante com o fato de que, praticamente no mesmo período, milhares, na casa de dezenas de milhares de pessoas do Brasil inteiro foram notificadas extrajudicialmente para serem constituídas em mora, né? Uma cobrança de valores pelo fato de terem feito download, principalmente de filmes, não sei se músicas também, mas principalmente de filmes e séries.
Foram três filmes.
Três filmes.
E só filme ruim, cara.
É, já são punidos duas vezes. Perderam tempo.
E eles foram punidos por assistir as bombas e ainda agora...
E foi R$5.000, eu acho, que é a cobrança,
três,
né?
R$3.000.
Então, aqui dois espertos, né, pagando o preço. Um deles sendo cobrado R$3.000, o outro... Na verdade, a cobrança que a Sony tá fazendo é mais ou menos esse valor, né? Porque... O cara pagou lá R$5.000 no PlayStation 5 e esses PlayStation 5 banidos estão sendo revendidos quase com deságio nessa casa aí de R$3.000. Então, mais ou menos a mesma conta nesse caso.
É isso aí, é isso aí. E olha só, e olha que interessante, o banimento é do console, apenas o console. Os usuários que estão envolvidos nessa situação estão tendo a sua conta na PlayStation Network congelada por 2 meses. 2 meses depois, eles podem voltar a utilizar a PlayStation Network. O console não. O console está banido por número de série. Esse console nunca mais acessa a internet. Aí você para e pensa, Se o cara comprou um console com drive, assim, ainda dá pra jogar se você comprar um disco. Você não vai jogar online, mas você joga offline. Mas se a criatura comprou a edição digital, acabou. Não tem mais. Já era. Sem drive e sem ter como conectar a internet, o PlayStation fica completamente inútil.
É, a gente tem aí um caso de inutilização do equipamento, né? Isso aí que eu acho que pode ser um calcanhar de Aquiles para Sony nesse caso. Tá? Porque uma coisa é você ter né, o manual de condutas, formas que você faz, a conduta que é esperado, né, que seja como você deve se portar pela internet, né, o palavreado, que você pode baixar, o que você não pode baixar, o uso de cartões de crédito, né, tem que ser real, tem que ser de não pode ser clonado. Então, são os modelos de conduta, né, o manual de conduta, né, para o consumidor. Então, isso é plenamente válido que exista e é plenamente válido que exista sanção para o descumprimento disso. Né? Então, eu até aproveitei, fui olhar, né, porque eu estava vendo os vídeos, né, a respeito disso e muita gente começou a tentar desenvolver métodos para recuperar o prejuízo. Né? Como se fosse prejuízo. Chamar de prejuízo ser pego no ato ilícito, né? Isso não é prejuízo. Mas, de uma certa forma, eles estão lá. Como que eu faço para acionar a garantia da Sony e que ela me troque o meu equipamento, né? Então, como que eu faço para queimar ele? A ideia deles é assim, eu quero queimar meu equipamento, acionar a garantia e eles vão me trocar o equipamento como se eu nunca tivesse feito nada de errado, né? Ele simplesmente, eu tô lá ligado na tensão correta, num local correto, conforme as especificações do manual, arejado, a distância, né? O cachorro não mijou em cima, não aconteceu nada. E simplesmente queimou o console. Né? E acha que isso aí é uma coisa que simplesmente acontece. O que que eles vão fazer? Não sei. Ou tenho ideia, mas não posso falar nada aqui agora, né? Por causa de vedações legais, vedações éticas da minha profissão. Eu não posso ensinar ninguém a fazer o errado. Eu posso conhecer, mas não posso ensinar. Então, o que, que eles querem fazer? Eles querem modificar...
Mandando mensagem para técnicos, querendo que eles ensinem eles a fazer de uma forma que não seja descoberto que, queimado, que foi queimado de propósito.
E eu te falo que isso não dá certo, cara. Eu, né, eu participo de conselho de consumidor aí de energia elétrica e uma das coisas que o Consel faz é fiscalizar muito essa questão das trocas de equipamentos quando há queda de energia. Para ver se a concessionária de energia elétrica realmente está cumprindo isso. Aqui em Poços de Caldas cumpre tudo certinho, mas o pessoal é extremamente eficiente em detectar desvios de conduta. Tá? Quando eles veem lá que, não, a queima desse equipamento não é recente.
Xandão, olha só, honestamente...
O, né, que disparar na rede não foi suficiente para isso. Então eles conseguem, eles são muito bons em detectar isso.
Não vai precisar chegar a esse ponto, Xandão. Não vai precisar chegar a esse ponto. Simplesmente porque os caras vão até... Digamos que os caras criem um método para queimar o console, para que ele pare de funcionar.
Sim.
Quando o console chegar às mãos da Sony, sempre é feita uma checagem do número de série.
Sim, mas uma coisa é a vedação dele a um serviço auxiliar, tá? A um serviço auxiliar que é acesso à internet. Talvez um console sem drive, né, é um serviço essencial, mas com drive é um serviço considerado auxiliar. Nesse caso, então tá, ele vai continuar banido. O próximo console, eles podem até fazer o banimento em decorrência da contrafação anterior. Mas a questão da queima do console, a substituição do console, eles têm que fazer. Eles não podem dar perda do bem, cara. Tá? Mesmo que eles falem, ó, oh, seu console tá aí. O que eu acho que pode ser complicado é o seguinte, porque eles vão verificar ali que, além disso aí, houve tentativa de abrir o console, você perde a garantia, tá? Tentativa de mau uso. O mau uso é uma forma de não ter que dar garantia. Não existe essa questão de eu vou ligar para a Sony, o meu queimou aqui, eles já vão me mandar um outro, não. Você vai ter que mandar o console lá para eles averiguar. Eles têm 30 dias para fazer isso. Aí só depois você pode fazer o uso das suas alternativas, se não houver solução de ou receber um console novo, ou receber o dinheiro de volta, ou receber abatimento do preço. Tá? Mas, então, mas somente nesse caso.
Mas a gente estaria falando no caso de um aparelho que não tenha sido previamente banido. A partir do momento que o console é banido, a Sony cria uma blacklist desses dispositivos e vai se negar a fazer troca, substituição, de qualquer maneira. A partir do momento que o console está banido, houve o rompimento dos termos de serviço e a Sony não vai querer envolvimento com esse console por motivo algum. Sacaneou os termos de serviço.
Tá, mas espera aí, né? Ela pode aplicar a ele a sanção. Ela não pode tirar dele o bem que é dele. Não pode tirar... não existe esse negócio, cara. Eu coloquei a gasolina adulterada no meu carro e ele deu problema e eu perdi o carro. Não, não existe. Não existe isso. O cara tem o documento, é a propriedade dele. O uso, fruição da propriedade dele. Aí é o seguinte, não pode perder.
Entendi, não, entendi.
Tá? O que ele não vai ter acesso é um serviço por má conduta. Um serviço que ele violou as normas ali, né? As normas de conduta. Isso aí não vai ter. Isso é possível. Mas se o console se torna completamente imprestável à sua destinação, a seu fim, tá? Então, ele tem direito a ter um novo console. Tá? Mesmo que venha um outro console banido. Mas ele tem direito a um outro console. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O problema é... esse console, vamos colocar um benefício da dúvida, vamos que o cara é tão cagado que além dele ser banido, o console dele é queimado também, vem com problema de fábrica e acaba queimando. Ele vai ter direito à troca do console. Isso não tenho dúvida nenhuma a isso. Tá? É um vício, né? O console veio com vício.
Eu tô tentando pensar aqui em hipóteses similares, tanto para um lado quanto para outro da argumentação aqui, mas ele é bem sui generis, sabe? Eu não consigo pensar na prática, assim, porque o videogame tem essa característica única, não vou dizer única, mas pelo menos assim, de imediato na minha cabeça não me vem outra, que é realmente o fato de você ter as duas coisas muito casadas, o serviço e o aparelho, o acelerador local gráfico, né? Porque isso é uma coisa muito moderna. Os consoles de antigamente não tinham, não era um serviço, né? O console de antigamente não tinha nem como você banir dessa forma, né? Não havia nenhum mecanismo que você pudesse fazer isso. Atualmente, você consegue punir a princípio no que aparenta ser uma punição puramente acessória, que é a perda do acesso à internet. Que, de certa maneira, vamos para lembrar, né, a Microsoft fazia no Xbox 360, quando bania o usuário da Live. Você continuava podendo usar o teu Xbox 360, ele continuava lendo discos pirata, vamos supor que tenha sido esse o motivo do banimento. Mas, então, assim, para todos os efeitos, o console continuava fazendo a sua finalidade principal. Agora nós estamos numa situação inusitada, porque é um aparelho que ele é projetado para funcionar exclusivamente, pelo menos na versão all digital, né? Funcionar exclusivamente com base em conteúdo virtual. E aí a pessoa perde o acesso ao conteúdo virtual vinculado àquele aparelho, ou que aquele aparelho permitiria o acesso, e aí você pensar que outra destinação eu posso dar ao controle.
Só vai poder jogar offline, mas um console em que você só consegue ter acesso aos jogos online, se você tá banido, você não tem mais acesso a jogo nenhum.
É isso aí.
Ou seja, então, ele se tornou inutilizado. Inutilizado, né? Completamente inutilizado. Virou-se um amontoado de lixo eletrônico ali. E porque é o seguinte, a maioria das defesas que eu vi, porque teve muita ação, assim, de pessoal que foi banido, e a maioria das defesas, assim, tanto a Microsoft como a Sony, ela fala aqui, ó. Em sua contestação, o réu defende que o mecanismo de fiscalização difere a informação de que a autora violou o código de conduta, nesse caso da Microsoft, para membros da Xbox Live, de forma que não... Não, isso aqui é outra, é a contestação... Onde que eu tava? Tinha aquela colocada. Que ele fala o seguinte, que não se inutiliza o console... E que coloca, a única questão que fica inutilizada é o acesso a um serviço auxiliar, não principal àquele console. Tanto que você tem que pagar para ter esse serviço. Tá? Não é uma venda casada, porque você é um serviço fornecido, porque você tem aquele console, você pode pagar para ter também esse serviço. É um anexo, é uma facilidade, é um... né? Então...
É, uma parte dele é... Na verdade, uma parte dele é paga, né? Algumas funcionalidades são gratuitas, né?
Sim, que... sim. Então,
e essas funcionalidades ele... também ficam inutilizadas quando é banido.
Aí que tá. Se é uma inutilidade que vai promover a atualização do console, essas coisas todas, eu até acho o complicado... O save na nuvem,
tudo isso
fica... Esse banimento, né? Esse banimento de forma a inutilizar o uso do bem do consumidor ali. Mesmo que o mau uso ele tenha sido penalizado de alguma forma, que é a questão de não ter acesso a... jogar online, né? Então, aí que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles para a questão do banimento. Eu não acho que o banimento não seja justo, eu acho que é extremamente justo, tá? É uma forma de punir quem viola as regras e muitas vezes viola leis para, né, para obter vantagem ilícita, para obter um enriquecimento ilícito, para obter um lucro a que não tem direito. Esse pessoal que está tendo banido aí vai falar, eu estava aqui ajudando o fulano de tal. Mentira, a maioria está lá vendendo esse PES, né? São 18 jogos que eu vi do PS5 e ele estava, acho que estava disponibilizando para quem tem PS4. É isso, né?
É, uma coisa isso. Assim.
É, porque não faz sentido o cara que tem PS5 precisar disso.
Não, então...
O cara conectou e tem acesso a isso.
Ele não quer pagar PlayStation Plus.
Não. Não quer fazer o uso do serviço que dá esse benefício. É ilícito. Você está tendo acesso a um produto pelo qual você não está pagando por ele.
É, a questão é essa. O cara, o proprietário do PlayStation 5 criou a sua conta PlayStation Plus. Isso é válido para todas as contas. Mas o usuário do PlayStation 5 recebeu o acesso aos jogos. São todos jogos do PlayStation 4, na verdade, né? Que estarão rodando em retrocompatibilidade. O que é que ele faz? Ele entra em contato com proprietários de PlayStation 4 e fala assim, ó, me dá uns R$30... Que aí eu...
É mais, né, bro? Não é 30, não. São 18 jogos, não são 30 conto, não. Pô, não libera o cara, não. Eu quero fazer isso por R$30, não.
Esquece.
Acho que até é mais ou menos isso, R$30, R$40, porque é de várias pessoas.
É isso.
Porque eles dividem entre várias pessoas, é uma coisa assim...
Pô, não, olha só, aí o que que o cara faz? Ele pede pra que a pessoa dê os R$20... R$30, R$40, o que seja. E passe para ele o nome e a senha da conta dele. O cara vai entrar, vai registrar os jogos na conta do cara que é o dono do PS4. Aí o cara do PS4 vai entrar e vai estar lá na biblioteca dele os 18 jogos. Só que, pelo que eu andei vendo, teve um cara no Brasil. Isso é apenas um exemplo. Teve um cara no Brasil que adicionou 100 contas no console
dele. Foi 200, o cara tinha falado, foi 200.
Eu vi um
evento... do Facebook, da choradeira do Facebook, foram 200.
Eu vi um exemplo de 100. Eu vi um vídeo aqui ainda há pouco com um exemplo de 50. Isso está generalizado. É muita gente que está tendo console banido. Não, console não. Muita gente que está tendo a sua conta da PSN temporariamente banida e os donos de PlayStation 5 tendo seus consoles banidos em definitivo. Quer dizer, é aquele lance, é nego querendo fazer dinheiro fácil, e aí tá tomando no toba bonito agora, e assim, não pode chorar, simplesmente não pode chorar. Mas todo esse imbróglio do console, ainda mais da versão digital do PlayStation 5, isso aqui realmente, como vocês disseram, vai dar dor de cabeça pra Sony e pra justiça, né, pra decidir como é que vai funcionar essa situação. Vamos ver o que vai dar, né? Bom, vocês querem avisar alguma notícia interessante ou vamos partir para o filé mignon? Porque o filé mignon, eu não tenho o que falar, eu só tenho a ouvir. Porque eu não sou early adopter. Eu sei um pouquinho da tecnologia, mas eu não sou um gênio profético. Então, a gente depende de um gênio profético para poder explicar direitinho algumas das coisas que estão envolvidas nos novos televisores que estão disponíveis no mercado para tirar o melhor proveito possível do seu console de nova geração. Bom, como eu disse, eu não sou...
Só uma questão, né? Só para voltar antes aí de passar aqui, uma questão inusitada, né? Uma outra notícia que a gente ia comentar aí, que eu acho que é extremamente inusitado e casa demais com essa questão dos banimentos, que foi uma pesquisa feita que falou que os jogadores da Sony preferem jogar offline. Ou seja, casou perfeitamente com a, né, é, a fome com a vontade de comer, né, meu amigo?
Não tem do que reclamar. Eles não...
Quer jogar offline? Vai jogar agora, cara. E aposto que, como essas pesquisas digital e tal, e esses caras são, né, pelo menos acredita-se que seja aqueles cracudos, né, que consegue também, eles não têm somente 200 contas de Sony, eles têm 200 contas de Facebook também para fazer essa votação. E acho lá, não, é o offline que eu gosto, é o offline que eu gosto, é o offline que eu gosto. Tá lá, vai jogar.
Toma offline, né?
Vamos lá pros monitores, que tem televisão, que eu também tô doido pra... Aqui eu vou ficar só de camarote.
Ó, eu sinceramente, eu já tenho a minha TVzinha 4K aqui há uns 3 anos, que foi... 3 anos? Quase 3 anos, que foi uma TV 4K de entrada da Samsung. Ou seja, eu tô lá embaixo e não tenho grana pra inventar TV nova agora. Mas, pelo menos, aprender um pouquinho sobre as tecnologias... eu tenho interesse. Então, eu vou perguntar para quem sabe. Realmente, eu preciso gastar R$6.000 num televisor novo? Sério, eu preciso? Cadeirinha, eu preciso gastar R$6.000 depois de gastar R$4.000 no meu videogame?
É, bom, Porto, aqui eu vou... O tema é longo, é extenso, é um pouquinho denso até, então vamos tentar dividir ele em alguns tópicos. Todo mundo vai poder colaborar, evidentemente, o Dart, em particular, é um cara que acompanha bastante a tecnologia dos televisores, vai poder nos ajudar bastante. Mas, assim, precisar, depende do conceito da palavra precisar, né? Precisar no sentido, meu videogame vai funcionar numa televisão de tubo CRT? Vai. Agora, precisar no sentido de você...
Pra funcionar uma TV de tubo CRT, tem que comprar algum adaptador, né? Algum conversor HDMI para cabo composto.
É só usar o conversor pro cabo, entendeu? Uma roda. Agora, se você quer tirar o máximo do produto que você está comprando, principalmente para aqueles que não só são early adopters, mas que são early adopters do topo de linha, que é atualmente o Série X... E o PlayStation 5, aí tanto faz se é o digital ou não, aqui a conversa é outra, tá? Porque aqui realmente a gente tem que começar a entender alguns conceitos e algumas tecnologias que vão fazer toda a diferença para que você até justifique a tua própria aquisição. E aí, obviamente, quando a gente fala em videogame, não tem como a gente dissociar videogame de televisores ou monitores, né? Aí vai do gosto de cada um aí. Então, vamos começar com alguns conceitos gerais, e aqui a gente vai poder passar por todos eles, tá? E aí depois a gente pode tentar abordar algumas características específicas dos televisores, algumas características específicas dos monitores, tem discussões que são específicas para um, específicas para outro. E eu gostaria de abordar o primeiro item, porque já na chamada do Porto, ele destacou uma coisa que é muito comum... de forma geral, quando nós compramos televisores e monitores, e que na prática, rigorosamente falando, tecnicamente falando, não é a coisa mais importante para um videogame, que é precisamente a resolução. Tá? Porque a primeira coisa que nós associamos quando a gente compra um televisor ou um monitor, a gente fica de olho assim, qual que é a minha resolução? Eu estou comprando um televisor 4K, eu estou comprando um televisor 2K, televisor 2K é mais raro, mais monitores. Monitor 2K, eu estou comprando um Full HD 1080. Então, vamos começar aqui, que é o mais básico de tudo, né? Vamos tentar entender o que é isso. Então, rapidamente aqui, conceitos que talvez a maior parte do pessoal já saiba, a resolução, basicamente, é um cálculo de número de pixels em uma determinada imagem. Então, quando nós falamos de resolução, o que nós estamos dizendo é a quantidade de pixel que um determinado display digital consegue exibir, calculando isso em dois vetores, o vetor de altura e o vetor de largura. Então, eu tenho uma quantidade de pixels na horizontal, uma quantidade de pixels na vertical. Então, para um monitor Full HD, aqueles monitores que nós chamamos 1080, o que nós estamos falando é de televisores ou monitores, que nós chamamos de 1920 por 1080. Então, 1920 de largura, 1080 de altura. Quando nós falamos de uma televisão 4K, ela nem sequer chega a ser 4K, o próprio nome é enganoso, o que nós estamos falando é de 3.840 pixels na horizontal e 2.160, como regra, tem algumas variações nisso, dependendo do tamanho, na vertical.
Na verdade, isso é muito... o nome verdadeiro dela seria 2K, né? Porque ela é o dobro da Full HD.
Exatamente. Nós usamos a Full HD como referência a quantidade de pixels na vertical, que é 1080. Então nós chamamos de 1080p, que é a quantidade de pixels na vertical. A 4K, na prática, ela é uma 2K.
Mudou para outra, mudou a referência.
Isso, porque daí os monitores que nós chamamos de 2K, eles, na verdade, eles são monitores 1440p, então eles são bem intermediários entre o 1080 e o 2160. Mas seja como for, esses dois números, eles são multiplicados, tá? Então quando você pega ali, você vê lá uma televisão com 1920 por 1080, você multiplica 1920 por 1080, você vai ter um resultado. 4K, por exemplo, nós vamos estar falando de 8.294.400 pixels, o equivalente a 8 megapixels, para utilizar a nomenclatura de câmeras de celular, que o pessoal está acostumado, né, com fotografia e tudo mais. Então, esse é um fator preponderante, porque a quantidade de pixels, naturalmente, indica uma, pelo menos é um indicativo de melhor qualidade e fidedignidade da imagem. Ora, se eu vou desenhar uma determinada bolinha, por exemplo, e eu vou colocar uma bola de futebol, e eu vou colocar ali, eu tenho direito a colocar 1.000 pontinhos nela, obviamente, se a pessoa me disser, olha, em vez de fazer 1.000 pontinhos, agora você faça 5.000. É claro que com 5.000 pontinhos eu consigo deixar com muito mais detalhes, com muito mais variações na imagem, com muito mais alternativas para trabalhar e para renderizar aquela imagem. Então, obviamente, um aumento de resolução também é um aumento na qualidade da imagem. Mas mesmo esse aumento, é bom que a gente diga, ele depende. Ele depende de um outro componente muito importante que se chama densidade de pixels. Tá? Onde é que a densidade entra na jogada aqui para nós? E nós temos que parar para pensar o seguinte. Olha, eu estou calculando quantidade de pontos na vertical, eu estou calculando na horizontal. Esse valor é um valor fixo. Tá? Então eu tenho lá 1920 pixels, por exemplo, na horizontal e 1080 na vertical, que seria uma Full HD. Quer eu tenha uma televisão de 30 polegadas, quer eu tenha uma televisão de 60 polegadas, a quantidade de pixels é a mesma. Não é a mesma, entendeu? 1920 por 1080. O que acontece se eu aumento a televisão? A densidade desses pixels diminui. O pixel vai tendo que ocupar um espaço cada vez maior. Rigorosamente falando, portanto, quanto maior a resolução da televisão e quanto menor o tamanho da televisão, em tese, melhor a qualidade, porque eu tenho uma densidade maior de pixels. Eu digo isso em tese porque, a partir de 40 polegadas, basicamente, abaixo de 40 polegadas, é muito difícil de você... Ele fica tão denso que é muito difícil de você perceber certas variações. Então, por exemplo, se você pega no celular, vamos supor que você fizesse uma telinha bem pequenininha, né? Vamos para o exemplo extremo. Um celular com tela 4K e um celular com tela 1080, a diferença é muito difícil, tão denso, os pixels estão tão densos em ambos os casos, que a diferença se torna progressivamente marginal. É por isso que
até hoje não existe celular 4K, né? Não vale a pena.
Vale a pena, ela é muito marginal para um investimento tão grande. Então, assim, nós falamos em televisão 4K, desculpa.
Não, só interromper, desculpa. Dart, tem celular 4K, sim. Não se esqueça que a Sony, que já não existe praticamente no Brasil, mas lá fora ainda já vende celulares com tela 4K. É completo overkill, mas existe.
Overkill. Tá havendo, assim, para se diferenciar no mercado, algumas linhas de topo, né, eles aumentam a qualidade de resolução da tela. Mas eu repito, é muito, muito marginal a diferença. É por isso que a gente fala, se você quer uma televisão 4K, você começa olhando a partir de 40 polegadas, entendeu? Que é a partir dali que começa a ter algum diferencial. Menos do que isso, realmente o diferencial é muito marginal. Mas é importante a gente lembrar disso. Então, se você olha, por exemplo, a mesma imagem em televisores com a mesma resolução, mas um com 40 polegadas e outro com 80, pode ter certeza. A imagem 40, ela fica com muito melhor detalhamento, porque está com uma densidade muito melhor. Você vai ter uma perda progressiva de densidade, obviamente, à medida que a televisão se expande. Onde é que o 8K vai entrar na jogada? O 8K vai entrar nas televisões muito grandes. É, o 8K, o 8K não está mirando televisão de 40 polegadas. O 8K está mirando televisores de 80, 90 polegadas. Essa que é a mira do 8K. São televisores que estão ficando tão grandes que a densidade está se esvaindo e aí está havendo perda de qualidade mesmo no 4K. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Mas, como eu vou dizer aí na sequência, não é esse o fator preponderante para quem quer utilizar para jogos. É um fator bom para quem quer assistir filmes, é um fator bom para quem quer assistir seriados, quer ver fotos, mas para jogos existem elementos muito mais importantes do que esses e que às vezes passam batido e aí a pessoa não entende. Por que que lá tem dois televisores 4K, um deles a 6, 7, 8, 9, 10, 12 mil reais e outro a 2, 3, entendeu? E aí a gente vai começar a esmiuçar essas questões e aí a gente vai começar a perceber como isso faz diferença. E eu percebo que todos concordaram comigo, então beleza? Então, vou continuar. É um silêncio.
Nessa questão de resolução e tamanho de tela, por quê? Eu estava até respondendo aqui o Rafael, mano do céu, lá no chat do YouTube, perguntou. Pergunta para o Cadeirinho, por favor, se compensa pegar uma 4K de 43 polegadas? Eu já ia responder dando o meu exemplo. Sim, por quê? Eu tenho uma de 40 e eu me sento a um metro de distância da TV. Estéreo. A minha TV é uma 4K de 40 e curva. Eu peguei uma das últimas telas curvas do mercado, mas é uma curva muito suave. O raio de curva dela é muito suave. E eu me sento a apenas um metro de uma TV relativamente grande, não é uma TV enorme. Eu assisto vídeos em 4K no YouTube e eu que tenho olho de águia, eu consigo detectar qualquer diferença de frequência e resolução com os meus olhos. Eu te digo, não dá praticamente ver os pixels. Em 40 polegadas a um metro de distância, você não vê os pixels. Se você pegar uma 43 polegadas 4K e sentar entre 1,5 metro e 2 metros... você também não vai ver os pixels e vai ter uma claridade, uma limpeza, uma finesse nos detalhes que é simplesmente maravilhosa. 4K e 43 já é um... Para quem não tem muito espaço, que é até o meu exemplo, que a minha sala é pequena, pô, para mim é perfeito. Te digo isso, Rafael, mano do céu. Então, Cadeirinho, desculpa te interromper, você quer continuar?
Não, e vale a pena até por causa do preço também, né? Porque hoje em dia, a 1080p de 43 polegadas, primeiro que quase não tem mais, né? E as que tem é quase o mesmo preço da 4K, então pega já a 4K, né?
Aqui, o Porto, você destacou um outro item muito importante também quando a gente está comprando televisores, porque, infelizmente, a gente também começou a ver esse inflacionamento do tamanho dos televisores, né? Ficou uma coisa meio, sem querer usar aqui uma expressão chula, mas ficou realmente uma comparação de quem tem o maior ali, assim. E isso realmente é um erro em muitos aspectos, né? Existem, se você procurar no Google, existem algumas formulazinhas para você calcular a distância ideal do televisor para ti. A questão, para mim, não existe uma matemática certa nisso, porque a forma como nós enxergamos varia tremendamente de uma pessoa para outra. Nós estamos falando de pessoas que podem ter uma acuidade visual X, Y, Z, tem estrabismo, miopia, hipermetropia, pouco importa. Então, isso varia bastante. O critério que eu utilizo, tá, para mim, sempre foi muito claro isso. Tá? Eu preciso que eu consiga visualizar da distância que eu estou vendo a televisão, eu tenho que ser capaz de enxergar a televisão inteira, quatro cantos dela, do jeito que eu estou parado de frente para ela. Ou seja, eu posso mexer de repente, o ideal é nem precisar mexer meus olhos, mas tá, se o meu olho ficar indo de um lado para o outro, até é passável. Mas se você começa a perceber que para conseguir enxergar todas as pontas, você tem que começar a mexer a cabeça, pode ter certeza que ela é grande demais para o espaço que você tem. Por outro lado, se você, na hora de ver a televisão, você não consegue focar a tua visão, tirar a tua visão dos arredores, né? Você está vendo ali o Schwarzenegger matando um monte de gente na televisão e dando tiro no que parece ser os teus livros do outro lado, ou a tua estatuazinha que fica do lado da televisão, bom, aí talvez a tua televisão, o teu monitor estejam pequenos demais. Então, para mim, esse é o critério que eu utilizo, tá? Eu tenho que ser capaz de visualizar dessa forma. Mas se o pessoal quiser utilizar algum critério de multiplicação aí, geralmente distância vezes 20. Tá? Então, se você tem, por exemplo, 2 metros de distância da televisão, 40, 42, 45 polegadas, alguma coisa dessa natureza. Se você está 1 metro, 40 polegadas, já é grande demais, né? 1 metro que seria basicamente aí a distância... E mais da distância que a gente fica do monitor, por exemplo, né? É por isso que às vezes o cara tá lá no computador e coloca lá uma televisão de 40 polegadas, dele é uma bobagem monumental, entendeu? O cara tá vendo metade da televisão só na frente dele e ainda vendo o pixel estourado porque o olho dele tá na frente da tela, né? Então é tudo uma questão da distância que você tem. Se você tem mais distância, pegue uma televisão maior. Se você tem menos distância... pegue um televisor menor. E lembre-se, eu tenho um televisor menor e o outro é o maior. Pode ter certeza que se o teu televisor menor está adequado para a tua distância, a qualidade da imagem que você está vendo ali é provavelmente melhor do que a que você teria na mesma versão, né, no mesmo televisor, numa versão com mais polegadas. Tá? Você está ganhando, na verdade, qualidade, você não está perdendo. Você só compra maiores quando você precisa. Quando eu me mudei recentemente, por exemplo, a distância na minha sala aumentou. Então eu tinha uma televisão de 49 polegadas, estava muito pequeno, sabe? Eu não tenho nenhum problema de visão, mas às vezes para ler, por exemplo, ali, né, algumas opções na hora de fazer escolha nos jogos, tava dureza. Aí eu tive que pegar uma maior, botei uma de 65, porque eu tenho mais... 2,80 metros, quase, o cabo do controle nem chega. É muito distante. Então eu precisei, nesse caso, de uma televisão maior. Mas por causa disso. Não fosse por isso, eu teria ficado bem contentinha com a minha de 45, 49, que fosse ali, sem problema nenhum.
Olha só, eu também queria chamar a atenção para uma outra coisa importante antes da gente falar de frequência, que também vai ser um tópico importante para a gente abordar. Tem um outro que, em especial, é importante para quem joga. É a questão do lag.
Sim, latência.
Latência, exatamente. E hoje, assim, se você entrar agora num site, num agregador de preços, você vê diversos monitores aqui, ó. LG, Samsung, Stemp, TCL... E aí você fica, pô, vou comprar uma tela dessa, ó, aqui, ó, tá barata, barata essa aqui, é uma 50 polegadas por R$2.000. Pô, legal, hein? Uma Stemp 4K de 50 polegadas por R$1.999,99. Pô, vou comprar essa aqui, vou jogar e vai ficar o bicho. Mas aí quando você liga a TV e começa a jogar, você sente que o controle tá demorando a responder ao jogo. Isso é problema de latência, porque a TV realmente está demorando a processar o sinal que está chegando do seu dispositivo, do seu videogame. Então, é bom, antes de comprar, você fazer uma seleção dos aparelhos que você tem interesse. Você vai pensar na questão do tamanho, você vai pensar na questão da tecnologia também, se é LED, se é OLED, se é LCD... E você, para quem realmente quer jogar, é importante pesquisar a questão da latência. No Brasil existem poucos recursos para isso, infelizmente. Lá fora, nos Estados Unidos, para Estados Unidos e Europa, existe um site muito conhecido que é o RTINGS, RTINGS, seria Ratings, tem a letra A, RTINGS.com, que faz testes. Muitos e muitos testes com muitos e muitos televisores, justamente para avaliar esse tipo de coisa. Eles verificam se o tempo de resposta, eles verificam a questão de HDR, que também é um outro ponto que a gente vai falar, quantos setores de iluminação diferentes o televisor tem para gerar o melhor efeito de HDR. Isso também é uma coisa muito importante a ser levada em consideração se você pensa seriamente numa TV para jogo.
Mas dá para consultar ele para TVs nacionais também, porque muitas TVs nacionais têm informação lá também, porque o modelo é igual lá.
Exatamente. Não, isso é realmente, era isso que eu ia comentar. A minha
não todas, TV... mas muitas assim.
Não, então, olha só, eu ia dar agora como exemplo a minha TV. A minha TV é uma Samsung, é um modelo, é a KU 6300, é uma TV antiga já. Eu, como ela tem um código igual nos Estados Unidos, eu fui pesquisar. Eu descobri que a KU6300 nos Estados Unidos, a tela dela não é curva. É uma tela plana normal. Só que a tecnologia do display é exatamente o mesmo. E eu descobri que ela tem 26 milissegundos de taxa de resposta. O que, para mim, não é problema. Acho que 26 para uma TV de entrada tá até bom. Foi por isso que eu comprei essa. Não,
é considerado muito bom para TV isso aí.
É. Ah, lembrando, 26 em modo jogo. Você tem que ir lá nas configurações e ativar o modo jogo. O normal dela é na faixa de 90 milissegundos. O que para assistir TV e filme não é ruim, mas para jogo já é mais complicado.
É, Porto, essa questão aí que você destacou é muito importante, é um tema que a gente já iria entrar na sequência. Eu só antes de entrar e me alongar nele, Porto, eu queria só abrir, porque eu sei que essa é uma coisa que o Dart domina aí, já que você mencionou a questão de LED ou OLED, então eu quero passar aí, porque o Dart eu sei que sempre curtiu, e essa é uma diferença importante, é uma diferença que para os televisores é muito importante, embora para os monitores nem tanto, porque os monitores utilizam outras tecnologias de painel que a gente vai abordar depois, mas eu quero aproveitar até para não virar um monólogo, para que o Dart aí comente sobre as diferenças aí entre essas tecnologias de LED ou OLED, E o QLED, né? Se é que existe alguma diferença nesse caso.
É. Na verdade, tem várias, né? Tem o LCD, que a gente chamava... No início, a gente chamava TV de LCD, né? Depois passou a chamar de TV de LED. E depois veio a QLED e o OLED, né? Na verdade, todas essas LCD, LED e QLED, todas são TVs de LCD. Para começar, é isso. Todas são TVs de LCD. Todas são telas de cristal líquido. Só que a diferença é o tipo de retroiluminação que elas têm. A TV que a gente chama de LCD, que são as mais antigas, que eu acho que não existe mais à venda assim, comercialmente, que tinha até 2000 e poucos, 2005, 2006, por aí. A retroiluminação delas é um painel de cristal líquido que por trás delas a luz que vinha, a iluminação dela era lâmpada fluorescente, era luz fluorescente. Daí depois passou a ser luz de LED, por isso que começou a se chamar de LED, né? E a QLED, na verdade, ela é uma TV de LED, com retroiluminação de LED, que tem um filtro entre a tela e o... Tem uma lâmina, que é tipo um filtro, que eles chamam de dos pontos quânticos, que ajuda a melhorar as cores e o brilho. Ele melhora bastante as cores e o brilho da TV. É isso que é o que faz o QLED. E a LG tem o equivalente ao QLED, que é o NanoCell, que eles chamam. O NanoCell é o QLED da LG. Na verdade, então, o QLED é só um nome comercial, é um filtro que eles colocam na tela de LED para melhorar um pouco a tela de LED. Mas tudo é LED. A OLED é totalmente diferente, é uma tecnologia totalmente diferente, que na verdade não existe retroiluminação. O painel são elementos orgânicos que são iluminados individualmente. Cada pixel é iluminado individualmente, por isso que tem o tal do contraste infinito. Então, quando uma área é para ser sem iluminação, é totalmente apagado aquele pixel. Já no LED, não consegue apagar totalmente uma área, porque sempre vaza iluminação de uma parte da tela para outra, né? Porque não consegue apagar totalmente, então fica meio que um cinza escuro e não totalmente preto. As telas de LED tem algumas bem mais caras que consertam um pouco disso, que são as Full Array Local Dimming, que eles dividem em áreas, né? Que daí apagam áreas diferentes da tela, mas são telas muito mais caras, que é quase tão caras quanto as OLED.
E não fica tão perfeito esse contraste quanto a OLED.
Eu tô vendo aqui o pessoal falando de TV de LSD, né, cara?
Essa imagem fica boa.
Dependendo do aditivo, cara, quadro estático, aqui é quadro da sua sala,
ganha uma TV
de LSD, cara.
Essas distinções tecnológicas aí, elas serão importantes, né, que elas têm efeitos para nós nos jogos. A TV de OLED, por exemplo, ela tem uma propensão um pouco maior a burn-in, que é uma preocupação importante, né, principalmente para quem gosta de jogos mais estáticos, né, sem grande dinâmica de tela. E como existe essa iluminação independente nas OLEDs, elas tendem, quando a gente for falar de frequência, elas tendem a ter a menor frequência, por conta da questão inata aqui da tecnologia mesmo. Como toda tecnologia, à medida que o tempo vai passando, eles tentam reduzir isso, mas é uma diferença importante, né? Como regra, a frequência é maior nas televisões de LED.
Outra coisa, o LED ela não alcança brilho tão alto quanto a LED, por exemplo. Ela tem um contraste melhor, mas o brilho um pouco pior. Então, cada tecnologia tem os seus altos e baixos, né? As suas vantagens.
Com vantagens. Certeza. Agora,
não
tem uma coisa.
Que é perfeita em tudo, né?
Agora, esse destaque em particular que o Porto deu para a questão do tempo de resposta, né, da latência, e isso é muito importante para os jogos. Na verdade, não existe nenhuma página, nenhuma revista técnica que eu conheço, mas nenhuma. Que não vá colocar o tempo de latência como sendo o principal fator que todo jogador deve observar. Não existe, eu nunca vi, isso é uma unanimidade, sabe? É a primeira coisa que um jogador que queira realmente ter uma imersão no jogo, que quer realmente sentir ali, né, o envolvimento com o jogo, precisa tempo de resposta. Então, tempo de resposta é latência, é isso que você está procurando. Você não está procurando por resolução, você está procurando principalmente por latência. Essa é a primeira preocupação que a gente tem que ter. E, infelizmente, mesmo o pessoal que compra televisores e monitores para jogar, eles esquecem de verificar esse fator. Ficam fascinados com resolução, ficam fascinados com até brilho mesmo, e esquecem
que um companheiro... Não, ele chega na loja, vê as televisões, até muitas vezes com imagens estáticas, né, lindíssimas, e fala, nossa, meu jogo vai rodar desse jeito. Isso não é a realidade.
E isso é um problema gravíssimo. E aí você. E se você é uma pessoa que gosta de jogar online, você multiplique, eleve ao cubo essa tua preocupação. Porque às vezes a gente vê lá, pô, mas eu tava atirando no cara, a gente tava atirando e ele ganhou de mim. Tem várias explicações. Provavelmente a explicação é que ele é melhor do que você. Essa é a explicação mais provável.
Geralmente. Isso aí é a verdade.
Mas se você encontrar uma boa desculpa. O cara deve ter um televisor com menos latência que o meu. Porque essa é uma explicação técnica razoável. Tá? Faz muita diferença. Tá? Se você está olhando assim, se você está olhando assim, por exemplo, uma diferença de 5, 10 milissegundos de diferença, realmente o feeling não é tão grande. Agora, quando você começa a colocar na casa de 80, 90, 100, 120, 150, e você está jogando competitivo, por exemplo, muda completamente o cenário, é outra coisa que você está jogando, né? Porque realmente a demora entre a tua ação, o teu comando e a reprodução da tela, e a tela te mandando a resposta, nessas frações de segundo, modificam completamente o jogo, isso é evidente. E aí aqui, realmente, é importante a gente destacar uma diferença fundamental aqui entre monitores e televisores. Porque às vezes as pessoas olham os monitores e dizem, pô, mas o monitor lá da, sei lá, o Acer Predator tá lá custando R$4.000, o monitor é 2K, é 1440, 27, 32 polegadas, e eu, por esse valor, eu consigo comprar essa mega televisão 4K com a HDR, por vezes, enfim. E aí você vai olhar assim, então, por que cargas d'água alguém vai comprar um monitor nessa circunstância? E aqui vem a resposta. Porque, como o Porto falou, a televisão dele, que tem um ótimo tempo de resposta, como o Dart destacou, o tempo de resposta dela em modo gamer é 23 milissegundos. O que para um televisor é considerado muito bom. O televisor abaixo de 30 milissegundos é o que você está procurando. Nunca pegue televisores que não conseguem atingir menos do que 30 milissegundos, se você quer uma experiência ideal nos seus jogos. Isso é para videogame em televisão. Para monitores, não é esse o padrão de referência. Para monitores, tem que ser abaixo de 5. Quando você vai comprar um monitor, você não olha abaixo de 30, você olha abaixo de 5. Sim. Entendeu? É, eu não compro monitor com menos de. Com mais do que 5 milissegundos de tempo de resposta. Entendeu? O que eu uso é 4 e já me incomoda. Eu gosto, mas o meu é 2K, eu dou um desconto por causa disso. Eu preferiria um 2K com 1 milissegundo de tempo de resposta. Mas, para quem joga no computador, o nosso tempo de resposta, o que a gente está procurando, é outro naipe. Não é 10, 15, 20, 25, 30, 35. É 5 para baixo. Entendeu? É porque é competitivo. Se você quer um negócio competitivo, você está em 5 milissegundos para baixo. E pode aí você dizer, ah, isso vai fazer diferença? Vai fazer toda a diferença, não só no teu jogo, quanto no preço. Entendeu? Você vai ver duas televisões e você percebe ali que uma televisão está mais cara do que a outra, você pensa, ah, porque ela tem mais entrada HDMI, porque ela tem suporte com som 3D. Tempo de resposta, meu amigo. Procure ver o tempo de resposta de cada uma delas e você vai descobrir a diferença. Entendeu? É meio caminho andado para você entender a diferença de preço. Então, tempo de resposta é o que você, como jogador, querendo comprar uma televisão voltada para otimizar o teu jogo, é isso que você está atrás. Entendeu? Tempo de respostas em televisores Full HD até 1080 é tranquilo, eles não têm muita dificuldade de dar um tempo de resposta bom. Agora, quando nós estamos falando de 4K, complicou o meio de campo. Jogou 4K com HDR, multiplique esse teu complicou o meio de campo. Entendeu? Os televisores penam muito para conseguir reproduzir 4K com HDR e conseguir manter uma taxa de tempo de resposta de 23, 26, 30. Eles pulam tudo para 60, 80, 90. E aí você tem que botar isso na cabeça. Entendeu? Se você está jogando, vamos supor aqui, fazendo um crossplay entre você lá no teu PlayStation 4 jogando num televisor com tempo de resposta de 90 milissegundos, que seja. E você está jogando contra um cara no computador que está com 2 milissegundos. Percebam, é 45 vezes mais rápido do que a tua televisão, do que o tempo de resposta da tua televisão. Não é um pouquinho, é muito mais rápido. Então, essa diferença de latência é muito importante. E se eu tivesse que hoje destacar que um item que você tem que procurar nos teus televisores ou nos teus monitores, latência. Essa é a primeira coisa que você vai procurar, latência. Muito bem, então levando em consideração que está todo mundo aqui de novo... embasbacado com tanta sabedoria.
Uma coisa que também pode ser interessante falar é a diferença dos tipos de tela LCD, né? TN, IPS.
Aqui nós vamos pros monitores, né? Dart, você quer assumir aqui ou quer que eu fale?
Não, pode falar, pode falar.
Legal. Essa não é uma diferença que é utilizada para televisores. Televisores a gente está acostumado a ver com LED, que é LED e OLED. Essas são as principais.
Televisão também, né? Televisão geralmente é IPS e VA, né?
Que exatamente. É que o pessoal não usa essa referência, né? As telas, geralmente, elas são os painéis são divididos em três categorias principais: TN, IPS e AVA. A gente poderia até abordar aqui o que significa essas siglas, mas pouco importa. A ATN é a primeira que surgiu. A ATN foi a primeira que apareceu quando começou a se substituir as televisões de tubo. Qual é o grande problema da ATN e por que elas foram sumindo gradativamente do mercado? As cores. Ela é muito fraca na reprodução de cores. Ela não consegue reproduzir cor real em 24 bits, por exemplo. Então, isso para as TNs acabou sendo um grande problema. Agora, por outro lado, as TNs, mesmo sendo um painel antigo, elas têm uma grande vantagem, que é exatamente o tempo de resposta. O tempo de resposta, a latência das TNs costuma ser 1, entendeu? Elas não têm tempo de resposta. E elas conseguem trabalhar com frequências de 240 Hz sem grandes dificuldades também. Mas, de qualquer maneira, as TNs estão sendo progressivamente substituídas tanto pelas IPS quanto pelas VAs. Aqui é um pouco de questão de gosto. Particularmente, eu gosto da IPS. Eu não sou muito fã das VAs. A grande vantagem para mim das IPS é que, para mim, assim, eles reproduzem bem o preto, que é uma coisa que é importante, já foi destacado isso no item anterior. Você não nota tanta diferença de cor na IPS, você melhora, você tem uma boa visão em diferentes ângulos, né? A TN era muito restrita a um ângulo reto, a IPS funciona bem para ângulos mais acentuados.
O ângulo de visão da IPS é bem melhor que o da VA, né?
É, bem melhor. E mesmo uma das fraquezas da IPS, que era precisamente o tempo de resposta, a A LG, por exemplo, lançou agora monitores nano IPS, que o tempo de resposta é de 1 milissegundo, mesmo em IPS. E com taxa de atualização de 240 Hz também. Então, na minha opinião, a IPS é a melhor escolha. Hoje, eu nunca abro mão de ter uma IPS quando eu tenho essa possibilidade. Agora, qual que é a vantagem de uma VA, por exemplo? Contraste. Entendeu? Contraste é... Se você está afim de ter essa diferenciação, sabe, de brilho e escuridão, o contraste é muito importante, é claro, para qualquer jogo. Eu acho muito importante dar uma olhada nas VAs, porque essa que é a grande vantagem dela. Só que o problema das VAs é que, diferentemente das IPS, as VAs não têm avançado tanto nessa questão de tempo de resposta. Então, a latência dela é complicada, porque na VA o que vai acontecer? Você vai ter televisores que têm uma alta taxa de atualização de frequência, 240 Hz mesmo, só que com um tempo de resposta muito lento. E aí o efeito disso na prática é borrão, é fantasma, sabe? E isso é um problema que eu não consigo ver as VAs resolvendo. E me incomoda, não sei quanto a vocês, mas eu prefiro trocar, não ter borrões e de repente ter um contraste menos acentuado, que é o caso da IPS, do que ter um mega contraste, excelente contraste, mas com borrões. Um ótimo contraste, para mim, ele é muito bom para estático, né? Para ver fotografias, para ver imagens, excelente. Agora, para videogame, que tem mais movimentação, eu acho que o borrão estraga a experiência. Então, para mim, assim, o painel IPS continua sendo mais vantajoso. Mas aí é uma questão de preferência. É. Aqui não tem um... Não dá para bater um martelo.
E nas TVs, geralmente, a Samsung usa VA. A Samsung, a maioria das fabricantes usam VA. A LG que tem preferência por IPS. Mas mesmo a LG, em alguns modelos, usa VA também. E a LG, até um tempo atrás, ela usava um tipo de painel bem polêmico, né? Que causou polêmica entre ela e a Samsung, que a organização dos pixels, que em vez de usar pixels no formato RGB, ela usava o tal de RGBW, que é o tal do pixel branco, quando os primeiros painéis 4K dela. E ela alegava que isso melhorava o brilho das TVs e também economizava energia. E então, em vez de ser cada pixel ser formado por subpixels vermelho, verde e azul, tinha um quarto subpixel branco.
E tinha diferença?
A Samsung alegava que isso, na verdade, fazia com que não fosse 4K verdadeiro isso daí. Que na verdade, o pixel verdadeiro tinha que ser RGB, não esse inventado aí, o RGBW. Então, de tanto ter essa polêmica aí, a LG abandonou isso e hoje as TVs dela são só RGB mesmo.
Eu acho que abandonaram isso, porque eu acho que isso não funcionava.
Teve uma polêmica. Alguns diziam que era pior, outros diziam que não dava diferença, então nunca se chegou a uma conclusão nisso aí. As OLEDs ainda são RGBW. As OLEDs não são RGB. Todas as OLEDs. Tanto da LG quanto de outras marcas. Bom, as OLEDs de todas as marcas são LG, na verdade. Só a LG fabrica painéis OLED no mundo.
Bom, Porto, com relação a talvez um último item aqui, antes de nós entrarmos em algumas tecnologias específicas aí de nova geração, mas que já estão meio embutidas, vamos para esse último item importante, que é a questão da taxa de atualização, a refresh rate, que nós chamamos, né? E isso ele está se tornando importante e ele talvez seja a alteração mais complexa que nós teremos para a nova geração. Por quê? Porque aqui já não basta mais nós olharmos para processamento de frame rates do console. Nós temos que pegá-lo e compará-lo contra a taxa de atualização da televisão, e não basta só isso. Nós temos que pegar entre a taxa da televisão, do console, e qual é o cabo que você está utilizando para fazer a transmissão da imagem. Então aqui ele se tornou um tema muito complexo, né? Eu gostaria só de começar esse item tentando explicar uma diferença. Às vezes a gente vê como a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa, porque às vezes a gente olha como taxa de atualização sendo a mesma coisa do que frames por segundo. Tá? Eles são duas coisas distintas. Eles têm relação, mas eles são coisas distintas. Tá? A quantidade de frames por segundo ele está relacionado à capacidade de processamento gráfico do teu acelerador. Tá? Então, o acelerador gráfico que você está utilizando, ou até o software que você está utilizando, dependendo das limitações, ele tem uma determinada capacidade de processamento de frames por segundo. Então, por isso nós falamos aí de jogos, por exemplo, que rodam a 30 FPS, de jogos que rodam a 60 FPS, jogos que rodam a 120 FPS. Tudo isso é a quantidade de frames por segundo, a quantidade de imagens por segundo que são apresentadas, que podem ser processadas pelo jogo, ou pelo teu acelerador no limite do teu hardware. Outra coisa é a taxa de atualização do teu display. Tá? A taxa de atualização do display é a frequência com a qual o teu display é capaz de redesenhar toda a tela por segundo. Então, eu tenho uma determinada frequência que eu sou capaz de redesenhar tudo isso. Então, veja que eles são grandezas que atuam até em aparelhos diferentes. Né? Um está vinculado à capacidade do teu processador e o outro está vinculado à capacidade da tua televisão. Onde é que elas se interrelacionam? A taxa de atualização do teu monitor, do teu display, né, do teu monitor ou da tua televisão, ela estabelece um gargalo para o que ela é capaz de reproduzir do teu processador. Então vamos supor que você tenha um console, uma placa gráfica ou um jogo que esteja sendo transmitido para a televisão a 120 frames por segundo. Mas o teu televisor, o teu monitor, ele tem frequência máxima de 60 Hz. Se a frequência máxima dele é de 60 Hz, por mais que o teu processador gráfico esteja jogando a 120, o teu televisor não acompanha, ele não consegue atualizar dessa forma. Então ele fica restrito, portanto, ao efeito prático de 60 frames por segundo. A matemática é um pouquinho diferente, porque gera desequilíbrio na taxa de atualização e de transmissão, mas grosso modo é isso. Entendeu? Se eu tenho uma transmissão a 120 fps e o meu display está a 60 Hz, você acabou de estabelecer um gargalo, um teto para o que ele é capaz de reproduzir. A recíproca não é verdadeira. Tá, então, se eu tenho, por exemplo, um televisor rodando a 120 Hz, mas eu estou transmitindo a 60, ele vai transmitir a 60. Então, o teto está lá em cima, você vai rodar a 60 frames por segundo. Significa que, então, não faz diferença eu ter 60 Hz e 120? Faz. Faz porque você está conseguindo atualizar a imagem com mais frequência. Em tese, isso traz uma experiência um pouquinho mais agradável. Mas a quantidade de frames por segundo não muda porque ela está limitada à tua capacidade de processamento gráfico. Dito isto, o que nós estamos procurando, portanto, num televisor ou num monitor? A maior taxa de atualização possível que a gente conseguir. Entendeu? Então, se você conseguir 60 Hz, ok, essa é a tua entrada. Se você conseguir 144, né? 120 errado, 144, que seria o limite superior, aqui hoje é o sweet spot, é isso que você está procurando, né? 144, que é o que vai conseguir encarar até 120 FPS. E aí, é claro, a gente volta para aquela velha discussão, né? Faz diferença 30, 60, 90, 120? O teu olho é capaz de perceber, tá? O teu olho consegue perceber até 1000 frames por segundo. Tá, só que a tua percepção real, efetiva, ela vai também diminuindo com a passagem. Então fica aquela coisa assim que você não consegue meter o dedo exatamente onde é que está a diferença. Você sente que está melhor, está mais fluido, mas você não consegue botar o dedinho ali em cima de onde é que está essa diferença. Mas ela existe. Então é interessante você ter uma taxa de frequência um pouco maior. Mas onde é que veio o pulo do gato nessa história toda? O pulo do gato nessa história toda é que não basta você olhar o teu console, não basta você olhar a tua televisão, você vai ter que olhar o cabo que você está utilizando. Por quê? Se você está utilizando um cabo HDMI 2.0, por exemplo, o que vai acontecer é que mesmo que o teu console esteja mandando a 120 FPS, mesmo que a tua televisão tenha capacidade de 144 Hz, o teu cabo de alimentação está limitando a 60, tá? Pelo menos a 4K.
É, mas os dois consoles já vêm com o cabo apropriado, né?
Aí nós precisamos de um cabo 2.1. O cabo 2.1 é o que vai permitir rodar 4K a 120 e 8K a 60 frames, tá? Essa é a grande, talvez a grande inovação da tecnologia 2.1 aí, HDMI, é essa. Então, hoje em dia, mesmo que o jogo esteja rodando acima de 60 frames por segundo na tua máquina, mesmo que a tua televisão esteja rodando a frequência de 120, 140 Hz, se o teu cabo não for um HDMI 2.1, você está com um limite, você está com um gargalo a 60 frames. Então, esse já é um problema que a gente vai ter que observar. Para quem joga no PC, para quem usa monitores, o HDMI continua sendo uma boa opção. Pessoalmente, aqui é um gosto pessoal, eu prefiro o DisplayPort nos monitores. Tá? Eu podendo escolher DisplayPort ao invés de HDMI, eu pego o DisplayPort. Porque o DisplayPort está sempre um passo à frente do HDMI. Entendeu? Quando o HDMI consegue chegar no 60, o DisplayPort já está no 120. Quando o outro chega finalmente 2.1, o DisplayPort 1.4 já estava rodando a 120 Hz 4K e 60 Hz 8K há um bom tempinho já, inclusive. E o DisplayPort tem uma grande vantagem, pelo menos para quem usa monitores, que você pode utilizar o DisplayPort num hub e compartilhar desse hub com a mesma frequência, com as mesmas taxas, sem perda de qualidade, para outros monitores. Então, quem usa aí 2, 3 monitores, né, um único DisplayPort compartilha num hub DisplayPort para os demais monitores, eu acho ele mais útil. Agora, quem usa um monitor só, você escolha DisplayPort, escolha HDMI. DisplayPort transmite som também, então se o problema é esse, ele também vai transportar som, é diferente do DVI, né? O DVI é tão bom quanto a HDMI, só que não tem som. Então, basicamente, as escolhas de cabeamento seriam essas.
Certo. Muita coisa para se discutir, né? Não parece, mas tem tanto detalhe, tanta informação que tem que ser levada em consideração, e às vezes tem gente que nem pensa nisso na hora de trocar um monitor, simplesmente entra na loja, vê aquele que acha
que... Eu quero o maior!
E qual é o maior? Qual é o maior? Quero esse, embrulha. Mas para quem realmente está querendo uma coisa séria, é preciso estudar. Tem quem não goste, né? Mas se você quer qualidade, você precisa estudar, você precisa conhecer, buscar referências. E esperamos que esse programa seja uma certa referência, né?
O Porto, um programa que nós dois gostamos, acho eu, né? Pelo menos quando passava, que era o Top Gear. Eu lembro de um episódio do Top Gear que foi ótimo, né? Que os caras estavam fazendo... uma parte do programa, né, que eles começaram a falar sobre dicas de quais carros comprar, né, e aí eu não lembro quem foi, não sei se foi o Clarkson, se foi, ou ele falou, olha, nós temos uma dica útil pro nosso consumidor, isso é inacreditável. Um conteúdo verdadeiramente útil.
Porque eles só mostravam um vídeo com supercarro. Aí um dia eles fizeram um vídeo com carros normais e no final eles mesmos se surpreenderam que eles estavam realmente, finalmente, prestando um serviço ao consumidor. É o que a gente está fazendo hoje. A gente fala abobrinha. Hoje a gente está fazendo uma coisa mais séria. É isso aí.
O André Luiz aqui está destacando que o problema do DisplayPort é que os consoles não usam. Esse é um problema. Realmente, o DisplayPort é uma tecnologia para Master Race mesmo. Aí. Mas eu uso o DisplayPort em todos os meus monitores. Eu prefiro o DisplayPort ao HDMI.
Tá certo. Mais alguma coisa a se adicionar a esse tópico, meus queridos? Vocês acham que algo a mais deve ser abordado?
É questão das televisões no mercado. Tem alguma que atende? Quais que...
Olha, eu não vou falar nada porque vocês sabem que hoje toda onda é a bendita da LG CX.
Essa eu vou deixar pro Dart ali, que o Dart é fã das televisões aí, você me joga a bola quando for monitor daí.
Então vou jogar essa bola pro Dart, até porque o Dart é o nosso HT Fórum vivo, né? O HT Fórum morreu...
Sobrevivente, mas... do HT Fórum, né? Viúva do HT Fórum.
A TV que mais falam hoje em dia, que o pessoal está mais cobiçando, que é compatível com as tecnologias da nova geração, é a LG C10, ou CX, né? Que é OLED. Que ela suporta HDMI 2.1. 4K 120 Hz, VRR, que é o refresh rate variável, né? Que HDR, Dolby Vision. Outra coisa, Dolby Vision é uma coisa que só TVs da LG tem, e uma que outra da Sony, se eu não me engano. Samsung não tem Dolby Vision. E é isso, essa é a mais cobiçada, e é uma das mais caras também que tem. A de 55 polegadas, o preço médio dela é mais ou menos uns R$5.500 que se encontra por aí. Um pouquinho
mais caro do que o console.
É, um pouco antes da Black Friday teve uma promoção relâmpago que se viu ela por R$4.900, mas durou 15 minutos. Mas, e durante a Black Friday ela subiu para R$6.900. Depois terminou a Black Friday, ela voltou para os R$5.500 dela.
E além dessa aí, quais que...
Daí tem umas opções um pouco mais baratas. Tem a NanoCell, que é a NanoCell SN, NanoCell Nano 8600, que é Nano 86, na verdade. Nano 86 da LG, que ela... A OLED CX, todas as quatro entradas HDMI são 2.1. A LG NanoCell 86, ela só tem duas entradas que são HDMI 2.1 e as outras duas são HDMI 2.0. Ela também tem Dolby Vision, suporta Dolby Atmos, que a OLED também suporta. Ela é IPS. E ela dá para encontrar ela em torno de uns R$13.500, R$13.600, mais ou menos. A versão de 55 polegadas. Né? E...
Fala.
Tem a Nano 90 também, que ela tem versões de 75 e 86 polegadas só. Ela só as versões mais... com telas bem maiores. Daí é R$12.000. É a 86, só que em versão maior. É R$12.000 de 75. E a de 86 não sei quanto é, mas parece que é 20 e poucos mil reais. E ela tem uma vantagem em relação à Nano 86 é que ela tem um local dimming full array, aquele local dimming que é bem melhor, que a Nano 86 não tem. E da Samsung tem as OLEDs, que é a Q80R, a Q70T e a Q80T. A Q80R é a única TV de 2019, que não é de 2020, que suporta. Que ela recebeu com um upgrade de firmware, o suporte a HDMI 2.1. Mas somente em uma das entradas HDMI dela. Ela tem quatro entradas HDMI, só uma é HDMI 2.1. Então, se tu quiser um PlayStation 5 e um Xbox Series X, tu não vai poder ligar os dois em HDMI 2.1.
Vai ter que ficar trocando lá, né? É.
Ela tem o
melhor, né? Você tem depois dessa sopa de letrinhas todas, né? Que o Caderninho nos colocou aqui para decorar, né? Para olhar. É. Então, tá. Cara, então, eu não tenho nem roupa para estar frequentando essa live aqui hoje com vocês, bicho. É tanta informação aqui que eu tô. Obrigado, eu tô muito agradecido por estar aqui, falando sério. Aprendi demais com vocês hoje aqui.
Essa aqui eu não sei, como é do ano passado, não tem aqui, o que eu tô pegando aqui, tô colando de um tópico do PXB que o pessoal fez um compilado das TVs que estão no mercado, né? Essa aqui não tem preço, provavelmente porque não tem mais, não se encontra mais no mercado, né? Isso daí é mais uma dica para quem ainda tem ela, né? Tem a Q70T, que é uma versão que é desse ano. O valor oficial dele é R$4.000. Tem de 55, 65, 75, 85 polegadas. Também só uma entrada é 2.1. Ela recebeu também por update de firmware o 4K 120 Hz. Só que a ratings... Artemis, em teste, só conseguiu chegar a 1440p 120 Hz com ela. Não conseguiu 4K 120 com ela. Tem a Q80T, também tem 2.1. Somente uma das entradas HDMI 2.1. A Samsung é pão dura nas entradas HDMI 2.1, né? Que custava pelo menos duas entradas ser 2.1.
Pra você ver, na minha TV, na minha Samsung velhinha, 4K, apenas uma porta HDMI dá suporte a HDR.
É.
Eles gostam de economizar, é verdade. É. Agora, você tá falando desses aparelhos em que apenas uma entrada dá suporte a HDMI 2.1. Gente, elege um console. Você tem um Series X, ou um Series S, ou um PlayStation 5? Elege. Na minha 2.1, quem é que vai fazer 120 Hz? É o Xbox ou o PlayStation? Escolhe um, bota o outro e o segundo console que se dane. Fica em 60 FPS mesmo. O povo é muito fresco.
É. E... Deixa eu ver aqui mesmo as LGs, ó. Mesmo as LGs mais baratas, que não são OLED, elas têm pelo menos duas HDMI 2.1, né? As OLEDs todas entradas são HDMI 2.1, né? E aqui não tá nessa lista, mas a OLED C9, que é do ano passado, também suporta tudo isso. Não colocaram nessa lista, mas eu sei que ela suporta. E se não me engano, a B9 também, que é um modelo do ano passado também. São poucos modelos, é só modelos mais caros, né? O modelo de entrada nenhum suporta HDMI 2.1. Né? Talvez a partir de 2021, modelos mais intermediários comecem a suportar, né?
É, a partir do momento que vai aparecendo novas tecnologias, até mesmo para não perder o apelo comercial de vender as
coisas. A LG já colocou duas intermediárias aqui. As nanocells são meio intermediárias da LG, né? Elas não são de entrada, mas também não são top como a OLED, né?
Uhum.
Quem quer uma opção um pouco menos cara de... Eu acho que essa é a NanoCell 8600, né? A Nano 86 da LG. É a que tá um pouco mais palatável, em torno de 13.500 a 3.800. Ou então aguardar pelos modelos 2021, né? Que deve ter mais opções.
Fala, Xandão.
Não, é a questão, só chama atenção aqui, que o mano do céu aqui quer saber a respeito das diferenças dos HDRs.
Ah, o HDR10, HDR Plus, Dolby Vision?
Deve ser, não sei.
O HDR 10, ele é o padrão, né? É o primeiro que surgiu. E foi meio que padronizado. Toda TV que tem HDR é obrigada a ter o HDR10. E o Dolby Vision é o HDR criado pela Dolby. E ele é um pouco melhor, porque o HDR10, ele parece que ele Pelo que eu li dele, ele faz o cálculo com base em elementos mais estáticos. E o Dolby Vision, ele calcula frame a frame para ver o alcance dinâmico de cada cena. Ele calcula dinamicamente. Então, por isso que ele é melhor. E o HDR10 Plus, ele é a versão do HDR10 que é para competir com o Dolby Vision. Ele tem essa função do Dolby Vision também. Resumindo, é isso. Se der para optar por uma TV que tenha Dolby Vision, vale a pena. Ele é um pouco melhor que o HDR10. Porque o HDR10 Plus, pelo que eu vi, ele não tem muitos. Não tem muito conteúdo que suporte ele. Geralmente. Geralmente tem ou HDR normal, que todos têm, né? Ou o Dolby Vision. E geralmente, conteúdo que tem Dolby Vision, ele tem embutido também o HDR10. Tanto que no Netflix, por exemplo. Se tu acessa o Netflix por um aparelho que tem Dolby Vision, tudo lá tá em Dolby Vision. Mas se tu acessa o mesmo conteúdo para um aparelho que não tem Dolby Vision, tudo aparece na HDR. Então, o aparelho detecta, né, o que teu aparelho suporta ou não. O aplicativo detecta. Ele está embutido no Dolby Vision, o HDR comum.
Hoje bola. Bom, então agora a pergunta novamente mais.
O Dolby Vision não tem todas as TVs porque os fabricantes têm que pagar a royalty para Dolby, né? Então eles não querem pagar. Pra usar. E o HDR é um padrão aberto, né? Tem que pagar.
Era de se imaginar, né? Porque a Dolby, ela sempre se acha rainha da cocada preta no que se refere a esse tipo de tecnologia. Então, tem que pagar royalty. Toda empresa que bota um símbolo Dolby o menor possível na frente do aparelho tá pagando royalties. É assim que eles fazem dinheiro deles. Ok, minha gente. Mais alguma coisa?
É só com relação aos monitores daí, né, Porto?
Ah, então, por favor, já que o Dart falou de TV, você fala de monitor, então.
Bom, para o pessoal que curte jogar ou no PC usando monitores, ou que usa os monitores para videogame também, nós temos várias más notícias, na verdade. Diferentemente do que acontece com os televisores, em que o mercado brasileiro tem acesso praticamente a todos os principais televisores que estão saindo no mundo, pelo menos das fabricantes que vendem aqui, né, como a Samsung, LG, Sony... nós temos acesso a esses televisores, são os mesmos televisores lá de fora, isso é ótimo. Infelizmente, no mercado de monitores não é assim. Nós temos vários monitores excelentes no mercado, que realmente são top de linha, e quase todos eles têm uma coisa em comum: você não acha no Brasil, tá? Essa é que é a grande dificuldade. O mercado brasileiro não chega pelos canais oficiais, naturalmente, e quando chega pelas importadoras, o preço é tão risível que não existe nenhuma chance no mundo que eu iria recomendar a compra de qualquer um deles, né? Você pega ali monitores que lá fora custam $600-700, chega no Brasil aqui, o cara vendendo a R$9,000-R$10,000, é uma barbaridade. Então, fica muito difícil de nós recomendarmos nesse cenário. Aqui eu não vou me alongar, porque são muitas opções. Eu vou destacar só uma diferença muito importante que nós temos nos monitores, que é o fato de que os monitores, eles são divididos em dois tipos de controle de taxas variáveis, né? O Dart falou ali da VRR. Nos PCs, nós temos que atentar para a diferença entre os monitores que utilizam a tecnologia da AMD, com as placas Radeon, o FreeSync, com aqueles que utilizam as placas da NVIDIA, a GeForce, que usa o G-Sync. E infelizmente, para quem é fã das placas da NVIDIA, como eu, a quantidade de monitores que utilizam todos os recursos da GeForce no Brasil é muito pequena. A NVIDIA, por muito tempo, ela foi muito ceosa da sua tecnologia, da G-Sync, então, e ela nem permitia a compatibilidade da G-Sync com monitores que não fossem estruturados especificamente para a G-Sync. Mais recentemente, nos últimos anos, eles mudaram um pouco a política e criaram uma categoria que se chama G-Sync Compatible. Esse G-Sync Compatible, ele habilita determinados recursos de sincronização G em monitores FreeSync, que são a maioria do mercado brasileiro. O fato do mercado brasileiro ter bastante monitores FreeSync é uma boa notícia para quem usa ou placas da Radeon ou vai jogar no Xbox ou no PlayStation, porque todos eles utilizam a tecnologia FreeSync. Então é uma má notícia para quem usa a GeForce, essa limitação que nós temos. E aí é uma limitação que não é só no mercado brasileiro, é no mundo inteiro. Não existem muitos monitores que utilizam todos os recursos que a G-Sync proporciona, porque é uma tecnologia mais cara, realmente. Então, essa é a primeira distinção importante. Em tese, quem tem uma GeForce tem que procurar por monitores que, no mínimo, tenham G-Sync compatible, senão não vai conseguir utilizar a taxa de atualização variável da placa, o que é, obviamente, jogar dinheiro fora. Agora, então o ideal é procurar uma que seja G-Sync full. Mas se não for G-Sync Full, pelo menos G-Sync Compatible. Quem usa AMD ou quem vai usar para videogames, pode ficar... Não compre monitores G-Sync, utilize os FreeSync que são mais facilmente encontrados. Dito isso e feita essa distinção, eu vou abordar praticamente só dois tipos de monitores. Tá? Monitor 1080p, que ainda é o padrão no Brasil, E aquele que é o que eu recomendo que todos comprem a partir de agora, que é o monitor 1440, que é o monitor 2K. Por que, que eu não recomendo monitores 4K? Porque são muito caros. Ah, mas eu encontrei um monitor 4K a 3 mil e pouco. Não compre. Não compre porque não presta. Não tem monitor 4K bom a esse preço. Prefiro um monitor 2K, que vai ser muito, muito melhor. Lembrando que, de qualquer maneira, se você quer jogar 4K no PC, você está olhando já para uma placa 3080, né? Você não está nem olhando para 3070, você está olhando 3080, né? Se você quer jogar 4K com HDR, por exemplo, né? Então, vamos trabalhar assim. Quem ainda usa o PC aí com Full HD? Tanto no Full HD quanto no 2K, tem um nome que você vai ter que marcar. E aqui eu vou entregar já o outro. Você vai procurar monitores da ASUS. É esse que você está atrás. Tá? Você tem outras boas marcas, tem outros bons monitores, mas o monitor que lidera hoje é o monitor da ASUS, tanto na 1080 quanto na 1440, e são da mesma linha, inclusive, que é o ASUS VG27. O VG27 9Q, que é o monitor 1080 da ASUS, você encontra no Brasil. Então, se você quer um 1080, que é um monitor Full HD, é esse que você vai atrás. E vai pagar por isso, porque ele está R$3.000. E é Full HD só, observe, tá? Ele é só Full HD, custa R$3.000, mas assim, é o melhor monitor do mercado hoje, ele é FreeSync, mas ele tem compatibilidade com o G-Sync, é o melhor monitor que você vai encontrar, 1080. Se você quer 2K, aí você está numa enrascada, porque quase que não tem no mercado brasileiro monitores 2K. E infelizmente a maioria dos que tem são muito ruins. O melhor de todos, na minha opinião, também é o da ASUS, também é o VG27 da linha 1440, só que aí é o VG27 AQ com 2K, tá? Eu não me lembro da outra sigla dele. Mas é dificílimo de encontrar ele no Brasil, ele some quando aparece, aí você vai procurar na internet, você vai encontrar lá R$8.000, R$9.000, é uma barbaridade, não vale esse preço, evidentemente, mas seria o melhor. Porque a alternativa seria um ViewSonic, mas o ViewSonic nem vem para o Brasil. Então, a gente fica nessa situação muito delicada aqui. Aí nós temos algumas boas alternativas em 2K. Uma das melhores, a meu ver, seria o... Pensar aqui. Se você tem um GeForce, a tua melhor alternativa acho que seria o Acer X27. Só que o Acer Predator X27, além de você não achar no Brasil, o preço dele é estratosférico. É da casa de R$12.000, R$13.000. Ele é muito caro como monitor. E aí uma alternativa que você tem 2K, que você ainda acha no Brasil, é o ASUS Republic of Gamers Trix, que é um FreeSync, mas também com adequação ou com compatibilidade de G-Sync. Mas também muito difícil de encontrar. Então esse é o grande, grande complicação para nós hoje no Brasil, sabe? Você encontrar monitores que tenham essa... preencham todos os requisitos aí por um preço que seja razoável. Mas hoje, no mundo, me parece, tá? Não é exagero dizer, você vai procurar primeiro monitores da ASUS, depois monitores da Acer, da linha Predator da ASUS, pode ser tanto monitores da linha Republic of Gamers quanto da linha TUF, que é The Ultimate Force. Você vai procurar um desses dois e vai ser ali que você vai encontrar o sweet spot para monitores. Tem um monitor em particular, que até eu estou namorando, embora ele seja só G-Sync compatible, que é o G27 da Samsung. A Samsung não é tão conhecida por monitores, mas esse é um monitor que eu gostei bastante do que eu vi. Infelizmente, a melhor versão dele, ele é um monitor curvo, a melhor versão dele é uma versão 32 polegadas que, infelizmente, não veio para o Brasil. Veio para o Brasil só de 27. E monitor curvo 27, eu acho que monitor, para ser curvo, o ideal é que ele tenha mais do que 30 polegadas. Mas é um bom monitor e esse é um monitor que ainda está dando para encontrar por um preço razoável, esses G27 da Samsung. Seria uma opção. Eu preferiria o G27 32 polegadas, mas eu não encontrei para vender o G27 32 aqui no Brasil. Na falta de coisa melhor, pode ser o de 27 realmente como alternativas. E pegando sempre o DisplayPort mais moderno para conseguir aproveitar o máximo da frequência. Fugindo desses daí, procurem sempre, de preferência, monitores 2K, 1440p, portanto, com no mínimo um refresh rate aí de 144 Hz, de preferência 280 se você encontrar. E aí minha sugestão pessoal, tela IPS... Não tendo tela IPS, é uma VA, mas a IPS... Esse da Samsung é uma VA. Tá? Esse talvez seja o único defeito aos meus olhos desse da Samsung, os demais que eu mencionei todos são IPS.
Show de bola, show de bola. Mais alguma coisa? Algum de vocês gostaria de adicionar mais algum detalhe ou tem alguma dúvida? Eu estou acompanhando aqui a galera no chat, mas aparentemente o povo aqui também não tem mais nenhuma dúvida, né? Mais alguma coisa a adicionar ou podemos partir para a sessão do Xandão, hein? Xandão já está quase pronto. Calma, Xandão. Antes da gente partir, eu vou mostrar uma coisinha aqui.
Vai ostentar. Você vai ostentar.
Vai ostentar. É ótimo que o pessoal do podcast vai ter que ser aquelas transmissões assim para quem tem deficiência visual. Você assim, vai entender o que você está mostrando.
Tem que explicar o que você vai mostrar, porque senão o pessoal não vai entender. Nossa.
Olha lá.
É a minha PS de Resistance que apareceu essa semana, que eu sei que o Bernardo vai gostar, porque ele já falou que curte modelos também, e esse daqui é uma gracinha. Esse é o Toyota Century, modelo de luxo vendido exclusivamente no Japão, em escala 1 para 18, e o bicho é lindo, por dentro ele é todo acarpetado. O interior dele é lindo, 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 lindo. E é isso, só para dar uma ostentadinha rápida. Ok, Che.
Vamos entender. Coisa linda demais, né?
E quem está ouvindo a edição em áudio, pra, se quiser ver, acessa no YouTube em 1 hora e 34 minutos e meio, mais ou menos, para conseguir ver.
Não consegui entender do que vai apresentar o caso de tão especial.
O que o Porto tá mostrando, né? É.
Pode pular direto para essa tá minutagem mostrando. Que daí consegue ver.
Bem, chega
os de... hobbies, né, cara? Os hobbies, aquilo que a gente trabalha era para sustentar isso, né?
Exatamente.
O problema só é o tópico do Xandão aqui, ele é tão amplo que eu acho que é... Vai ter que pegar uns dois ou três exemplos e transformar isso numa minissérie.
É amplo, né? O que a gente tinha conversado aqui é exatamente a questão dos videogames, né? Videogame se transformando em board games, será que isso dá certo? Será que existem bons jogos com... nessa pegada, essa transição de mídias, né? A mídia do videogame, né? Jogos muito mais interativos assim, mais frenéticos, né? Que acaba exigindo maiores habilidades para jogos mais contemplativos, para jogos com maior tempo de raciocínio, com uma necessidade maior de pensar, de analisar o cenário, né? O ritmo é muito diferente entre videogame e board game. É extremamente diferente, parece que são dois mundos completamente estanques, que não se comunicam. Então é possível que você tenha jogos de board games que tragam, né, as franquias de sucesso de videogames, que sejam jogos bons. E nós temos, né? Temos sim jogos assim sensacionais que fazem essa transição do videogame para o board game. E temos também em todos os aspectos de jogos, né? Sejam jogos adventure, que acho que é o que passa na cabeça mais fácil pensar. Não, um adventure de videogame é tranquilo você passar para um board game, pensando talvez num cenário de dungeon crawler, né? De movimentação de miniaturas, combates... Então, esses aí são os mais fáceis. E tem uns muito bons jogos nessa transição. Um que eu gosto muito, e eu tenho uma peça dele, e o Dart, se não me engano, também tem, que eu também sou muito fã do videogame, e eu fiz questão de ter, e é um que eu não tiro da minha coleção, que é o Gears of War. Esse é um jogo com miniaturas, em que você tem exatamente transportado para o board game... todos aqueles conceitos do videogame, tá? Você não tem a velocidade de jogo, o ritmo de jogo, mas você tem ali a progressão que o videogame te obriga, né? Os adversários, né? É um jogo cooperativo em que está todo mundo na mesa contra a inteligência artificial do tabuleiro. Então, os locusts, né? E ali você tem tanto locusts quanto os lambent, né? O jogo é muito antigo, então não tem os swarms ainda, mas ainda pega lá entre o Gears 1 e Gears 2, consegue pegar missões dos dois. Então você tem muito bem isso retratado num board game. É um board game que hoje está out of print, né? Está completamente fora de catálogo, não se fabrica mais. Mas é uma peça lindíssima, é muito bom e é um jogo que vale muito a pena jogar. Né? Tirando esse, o mais novo que foi lançado também com essa pegada é o Doom. O Doom ele foi lançado inicialmente no início de 2000, esse board game. Também um board game com miniaturas. Também com essa mesma pegada, com essa mesma proposta de movimentação, de miniaturas, jogo cooperativo. Mas nesse caso, Doom, você tem um que nós chamamos de Overlord na mesa. Tá? É um jogador, vai ser um contra todos ali, que um jogador vai controlar a inteligência artificial do jogo, que vai fazer a movimentação das miniaturas adversárias, que vai jogar as cartas do adversário, que vai criar todos os desafios, todos os obstáculos em que o restante dos jogadores tem que vencer para poder realmente ganhar o jogo, né, no seu final. Então nós temos, então, esses jogos assim, são jogos aqui que eu recomendo bastante conhecer, né? Eu não recomendo comprar, o jogo é caro, a gente não sabe se vai dar certo na sua mesa, depende muito da sua mesa. Então às vezes você está muito entusiasmado com o jogo e pensa, nossa, minha turma toda vai gostar. Então não existe nada mais frustrante que você estar extremamente entusiasmado, coloca um jogo maravilhoso na mesa e ele não dá certo.
E o Gears, turma, você nem vê que não funciona. Comprar, né? O Gears nem compra.
Você vai conseguir. nem vai conseguir. Mas o Doom tem. O Doom ele foi relançado recentemente, até mesmo aproveitando, né, do relançamento do Doom, né, do renascimento do Doom dos videogames. Também com as miniaturas que representam os Dooms do videogame também. É um jogo também muito bom nesse sentido. Então, além desse do Gears e do Doom, um que foi lançado também com essa pegada é o Bloodborne Board Game. A gente já tem aqui no Brasil, lançado pela Galápagos, o Bloodborne Card Game, que é um jogo muito bacana. É um jogo de carta lá, que você vai enfrentando, ele consegue trazer de forma satisfatória as ideias do jogo, a dificuldade do jogo de videogame, os monstros, o gore, né, todo ali, né, do jogo para um jogo de cartas. Eu gostei bastante, mas agora também vai ser lançado o jogo de miniaturas. E com miniaturas lindíssimas. A gente fala, quando fala em miniaturas, as modelagens hoje, o Toy Factor, né? Que os jogos de board games chegaram, né? Então é aquela questão, né? Jogar board game é aquela experiência tátil, né? Aquela experiência que você tá ali, olhando as peças, pegando, movimentando. Então é a liturgia de jogar um board game, que isso aí eu acho muito bacana. Então temos esse Bloodborne, que vai estar saindo. O Dark Souls também é um jogo... Oi?
Ah, deixa eu só, já que tivemos um momento de sustentação, deixa eu fazer o meu aqui, assim, né? Você vai falar de board games ótimo, e...
Esse
você vai falar de board games vindo de games, né? Eu tô aqui com uma cópia do Fallout Board Game.
Exatamente. Eu ia falar isso logo, então já vou falar esse, né? Então a gente também tem o Fallout, que o Cadeli tem uma cópia do board game. E também temos uma, também... Não sei quem que jogou o Fallout Shelter... No eu acho que tem para console, mas era mais jogado o pessoal pro mobile, né? O mobile, né? Era mais o mobile. Então, ele em videogame foi lançado numa caixinha lindíssima, que era de metal, que imita aquela lancheirinha nos 50, dentro as miniaturas pequenininhas, lá o Gears do Dart, aqui as miniaturas pequenininhas, e você ali tentando... É praticamente o jogo do mobile, o jogo dos consoles no board game, muito lindo, muito gostoso de jogar, tá? A única coisa que eu não gostei dele é o ritmo, é um jogo que é pequeno, mas que demora demais para acabar. Tem uma barriga nele ali que realmente cansa. No meio do jogo você começa a cansar e você começa a falar, caramba, eu quero o que eu faço para terminar ele. Isso nunca é bom quando acontece num jogo, então eu senti ele quando aconteceu isso. Então é esses dois Fallout. Uhum. Fallout? Oi.
Não, uma coisa que eu ia comentar sobre o Fallout, que foi uma coisa assim que eu comprei o Fallout, na verdade nem pesquisei muito antes, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito fã da franquia, tenho todos os funko aqui assim do Fallout também aqui do meu ladinho, sempre fazendo companhia aqui, e eu peguei o jogo, o board game do Fallout ele é muito bem feitinho em termos assim de respeito à história, de respeito ao lore, que a gente chama, né, do universo. Só que ele tem um componente, Xandão, que eu não sei se você concorda comigo nesse aspecto, ele é um jogo, ele é estranho, vamos dizer assim. Porque, assim, eu conheço dois tipos de conceito de games, pra mim, assim, muito claros. Os jogos cooperativos e os jogos competitivos. E o Fallout, ele é estranho porque é um jogo que você pode jogar sozinho, mas você pode jogar com outros jogadores.
Sim.
Só que o problema é que, assim, você jogar sozinho e jogar com outros jogadores não faz diferença. Porque ele é um jogo muito solitário. Assim,
é o que a gente chama de multiplayer solitário.
Exatamente, é um multiplayer solitário. Porque, assim, tudo bem, existe uma certa... como é que eu vou dizer assim? Veja bem, o objetivo do Fallout não é você ganhar o jogo. O objetivo do Fallout é você não perder. Você tem que impedir, você tem que completar a tua missão sem que o tabuleiro ganhe de você. Essa é a tua primeira missão. Mas se for o caso, derrotar os outros jogadores completando a tua missão primeiro. Só que o jogo não estimula em nenhum momento, praticamente nenhum momento, a interação entre os jogadores. Então, assim, os jogadores eles têm suas próprias missões, eles vão fazendo suas missões ali na mesa, e assim, vamos pensar, um jogador pode atrapalhar a missão do outro. Praticamente em nenhuma situação. O jogador pode ajudar o outro. Raramente, só em situações circunstanciais. Aí, quando é que eles interagem? Porventura, se eles acamparem junto no mesmo quadradinho, eles podem trocar os itens que um tem e o outro tem. E aí, cada um vai pro seu lado e vai jogar. Então, ele é um jogo muito solitário, assim, sabe? É um jogo que parece que ele te estimula a jogar sozinho. Ele fala, chamar...
Não faz diferença.
Chamar teus amigos...
Na mesa,
chame, mas assim... Pouco importa se vai ter outros jogadores ou não. Isso me incomodou um pouco. Eu preferiria que ele fosse ou mais ativamente competitivo ou mais ativamente cooperativo, né? Cooperativo. Ele fica naquele meio termo, assim, que eu fiquei estranho, sabe? Cada um vai estar jogando seu jogo ali assim, e aí de repente um vai dizer... Ganhei!
Não quer dizer nada com vocês, não, mas ganhei!
Ganhei! Aí o outro vai pensar: legal, porque não tinha nada que eu pudesse ter feito pra impedi-lo.
Exatamente. Eu acho que esse é uma das coisas que, assim, nesse ponto, nesse jogo, eu gosto desse jogo, tá? É por causa aqui do universo, né? Do universo que ele tá, do respeito a própria, os conceitos do videogame levados ao board game, né? Aquela trilha lá que você vai melhorando suas habilidades, que tenta emular o Pip-Boy, né? Então, eu acho que isso é bacana. A forma dos dados, né? A beleza dele na mesa, eu acho ele muito legal. Mas você jogando mesmo, você nota esse pontozinho, tá? Eu não acho que isso seja suficiente falar, pô, não gostei do jogo, o jogo é ruim. Eu gosto do jogo, eu acho o jogo interessante, eu gosto dele, tá? Ele é um bom passatempo solo, se você tá jogando solo, você vai jogando, ele te responde muito legal com a inteligência artificial dele, né? Mas você tem esse sentimento mesmo que, né, você estando jogando contra outras pessoas, acaba sendo irrelevante para o sucesso seu na mesa. Tá, mas é um jogo que eu gosto, é um jogo que, né, eu acho bacana, né? Eu tava falando de um ali, que esse sim, ele causa uma certa... Eu não gosto, eu joguei ele, tentei jogar ele umas duas vezes, ele é lindo, miniaturas assim, maravilhosas, né? As miniaturas são grotescas, porque o jogo é grotesco, mas é tão bem detalhado, é tão bem esculpido, tão bem feito, né, que você fica abismado, né? Então é aquele grotesco intencional, aquela deformação, aquele tal que é o Dark Souls, né, board game. É porque ele tenta trazer para o videogame, pro board game, o que o videogame é, que é aquela questão daquela repetição, né, de você sempre estar morrendo e repetindo, e assim você vai melhorando, vai ganhando experiência, vai aprendendo como que você vai lidar com um determinado adversário, determinado vilão, tá? É um jogo cooperativo também, mas é para um board game, acho que isso não funciona. Que é tanto ida e volta num board game que você não vê progressão, você não vê avanço naquele negócio. Você fala, pô, morri. O que vai acontecer? Você vai voltar lá para o início. Então, de novo, você coloca lá e vai enfrentar todos aqueles...
Ah, eles reproduziram o que é de pior no videogame, no jogo. Que legal.
Sim. Você vai enfrentar novamente todos os minions até chegar nos bosses. Né? Então, e ali sim, tá lá. No início...
Isso não era Dark Souls, né?
Então, é isso. Então, eu não gostei, que é um jogo assim que demora muito, você não sai do lugar... E quando você tá pra vencer, você fala, não, você consegue, e aí você volta lá do início de novo. Então, é o que eu não gostei, é exatamente do... Que eu acho que isso não deu certo no Dark Souls Board Game. Apesar de ser um jogo assim que você coloca na mesa, não tem um que não olha, não tem um que não pergunta, não fica ali do lado querendo ver o jogo, né? E aí, saindo desses Adventures... A gente tem também alguns exemplos de jogos de construção de civilização, tipo o Civilization do Sid Meier's, né? Inclusive existe o Civilization Sid Meier Board Game, que eu acho que é o melhor exemplar, é o melhor jogo de jogo de civilização que saiu do videogame e passou para o tabuleiro. Eu acho um jogo maravilhoso.
Tava em promoção.
Questão de você. Tava em promoção uma reimplementação dele, que é um jogo um pouco bem mais simplificado.
Eu achei que era
bem mais straightforward, né? É, então, que não agradou pelo menos os cracudos de Civilization, né? Aquele pessoal que gosta de construir ali a sua civilização, vai aumentando, vai explorando e vai melhorando, e você tem aquela árvore de habilidades, tudo que você vai criando lá. Então, esse aí ele simplificou demais e acabou não agradando por causa disso. Mas é um bom jogo, Civilization New Dawn, do Sid Meier's Civilization New Dawn, que é o exemplar, é uma reimplementação mais recente. Mas esse aí que eu tô falando é o de 2010, é um jogo já bem mais antigo, tá? E que ele traz, sim, bastante, ele é bem fiel ao Civilization Sid Meier's dos videogames, tá? É um jogo, assim, que eu... É um jogo que já não tem mais produção, é mais um out of print. Quando eu falo out of print, quer dizer que são jogos em que já estão produção encerrada, os direitos do jogo já voltaram para o seu autor, não tem ninguém querendo produzir mais, então aquelas peças que nunca mais serão feitas, né? Somente assim, em exceções em que acabam sendo novamente produzidos, talvez uma edição comemorativa de 20 anos, 30 anos, alguma coisa assim. Mas fora isso, são jogos que realmente, peças que estão já limitadas no mercado, não há mais produção. Então, tirando esse, nós temos também que dos board games também, nessa boa pegada, é o Age of Empires 3, Age of Discovery, que... Mesma coisa, é um jogo assim de grande sucesso também, consegue trazer para os board games muito bom, é outro out of print, infelizmente esses jogos estão ficando fora de catálogo, difíceis de achar, se você gostar, né, não, e achar com preço convidativo, vale a pena você ter essa peça em casa, tá? São jogos que têm a sua importância no mercado, uma importância na história dos board games. Tá? Um outro que eu posso dizer também, que aí muita gente jogou, né, é um jogo difícil de videogame, que veio até como um indie, que é o This War of Mine. É um jogo que a gente encontra no mercado.
É o melhor ranqueado, inclusive, né?
É um dos melhores ranqueados, tá? É um dos mais recentes, ele foi muito bem acolhido, eles conseguiram fazer um trabalho muito bom em trazer esse jogo. O jogo do videogame, ele já tinha um ar de board game, né? Aquele jogo mais cadenciado, sim, mais pensado, né? De movimentação, de exploração. Então, ele já tinha, assim, então, passar ele para os board games foi até bem natural, né? Foi bem tal. E entregaram, sim, uma peça lindíssima que apresenta, assim, uma arte, assim, igual do jogo, do videogame. Eu já joguei o jogo de videogame, eu gosto muito mais do jogo do board game, por causa, né, pela questão que eu já te falei, do tátil, das peças, do Toy Factor, do... Né, da cadência do jogo, de você estar tá vendo aquilo tudo ali, né, as cartas. Então é um exemplar que está ainda disponível para comprar, vale a pena. É um jogo assim que talvez o Cadelinho talvez ele vá achar estranho também, porque é um jogo cooperativo em que é um cooperativo estranho, um cooperativo assim, bem inusitado, porque todo mundo controla todos os personagens na vez ali. Então, enquanto um está controlando, fazendo a fase ali, os outros só podem estar opinando, mas o cara que decide. Então, aqueles três personagens ou quatro personagens que você tem lá, você que vai escolher. Aí passou aquele dia, e a gente sabe que esse jogo, as rodadas dele é dividido em dias e noites. Passou aquele dia, aquele noite, aquele período, aí troca de jogador. Aí aquele que estava jogando antes vai passar a opinar, tá? Então, assim, se você está jogando em duas pessoas, dá certo. Três pessoas já começa demorando demais. Não, agora tô opinando e tal, então...
Até voltar pra sua mesa.
Até voltar pra sua mesa, o cara já fez alguma bobagem, você não gostou. Então, é um jogo pra jogar solo ou em duas pessoas no máximo, que aí ele rola bem. Ele rola bem por causa disso. Mas fora isso, não rola legal. Mas é um jogo também lindíssimo desses que estão aí disponíveis.
Tem um, Jandão, que eu tô jogando agora... Mas eu não sei se ele veio do videogame pro tabuleiro ou se ele veio do tabuleiro pro videogame, eu não sei a ordem, que é aquele Sentinelas do Multiverso. Eu não sei onde ele começou, certo. Na verdade. Eu tô jogando ele no PC, difícil pra caramba.
Eu tenho ele aqui.
Aí, ó.
Não, ele tem uma história até interessante. Ele começou nos board games, tá? Por um bom tempo, ele foi o melhor jogo de super-heróis do mercado, tá? Enquanto a gente não tinha alguns jogos mais recentes que utilizam a marca Marvel, tá? É um jogo de cartas, tem carta pra caramba, tá? E foi um financiamento coletivo. E o autor, o designer do jogo, é também o desenhista do jogo. Ele fez todos os personagens, tudo. E ele não desenha muito bem.
É, eu já... eu já ia emendar.
Ele não consegue. Foi no início dos crowdfunding, né? Dos financiamentos coletivos, de jogos. Ainda não tinha tanto, não estava tão em evidência. E ele não conseguiu o direito de ninguém, de usar marca nenhuma, universo nenhum. Então ele criou os próprios personagens. E os personagens são muito parecidos com os personagens que a gente conhece, né? Superman, Mulher Maravilha, Flash, Capitão América. Então ele pegou esse universo todo, os videogames, e fez o seu clonezinho ali, né? Mesclando muito. Uma coisa que o The Boys faz, né? Ele já fez antes. Que pegar várias referências, juntar no mesmo ali e montar um personagem ali que vai lembrar alguns tal, e colocou no jogo dele. Tá, são sensacionais, é um jogo muito gostoso de jogar de carta, tá? É um jogo cooperativo, e aí isso deu também um charme pro jogo. O que é mais feio dele também é um dos maiores charmes dele, porque é aquele desenho ruim da década de 50, das HQs de 1950, da era de ouro da Marvel, da era de ouro da DC, e fica assim. A princípio, a gente está acostumado, principalmente depois da Image Comics, né, que veio aquela revolução visual das HQs, né, as mudanças de enquadramento, de quadrinhos, de tamanho, aquilo tudo que trouxe e a gente tem hoje. Né, antes, década 50, 60, era tudo padronizadinho, personagens sem muita movimentação, bem estáticos, movimentações bem... pouco inspiradas, para se assim pode dizer, né? Então esse jogo traz isso. Então ele traz esse charme, né? Talvez não intencional, talvez seja bem capaz da pouca... do pouco dom artístico que o design tem, né? Mas isso trouxe de forma não intencional um charme que eu adoro o jogo, gosto do jogo pra caramba por causa disso. É um bom passatempo que você joga sozinho e até 3 ou 4 pessoas, ele rola muito bem. Mas começou nos board games. Foi pros videogames depois por causa do sucesso, começou por causa disso. E como ele fez isso sozinho, não tinha dinheiro, ele tinha que ser tanto o design do jogo, aquele cara que vai montar o jogo na cabeça, o seu sistema de regras, né? Ele também foi o artista e o design gráfico. Ele fez tudo ali. Então você vê assim aonde que ele é bom e aonde que ele não é bom. Então aí, voltando ali, uma coisa que muito tempo a pessoa fala, cara, e tentar, como que eu faço para trazer para o universo dos board games, o universo do MOBA, né? O Multiplayer Online Battle Arena. E a gente tem hoje algumas tentativas, assim, com certo sucesso em conseguir isso, tá? Então tem 2 jogos que eu separei aqui para falar. Um não lançou no Brasil ainda, tá? Provavelmente pode ser lançado, porque está tendo uma repercussão muito, uma acolhida muito boa lá fora, o pessoal tem gostado muito. E como os MOBAs, ele já tem assim, vários campeonatos já. É o Cloud Spire, tá? E que é um jogo que tenta trazer esse universo MOBA, né? Daquele. As pessoas competindo por território para destruir as torres do adversário e defender as suas, indo e voltando. E um outro que já tem no Brasil, ele teve uma recepção pouco fria, tá? Até mesmo por causa que foi uma distribuidora desconhecida que trouxe, mas é um jogo assim, tem substância e já conseguiu um grupo bem fiel que está promovendo ali, assim. Que está promovendo muito bem, né? Campeonatos agora é difícil dizer por causa da pandemia, mas até o ano passado tinha bastante gente jogando ele em pequenos campeonatozinhos locais, que é o Skytear, tá? O Skytear, o pessoal fala ali que o tier não é de cair, de lágrima, né? E sim de tear, eu não entendi direito ali, mas acho que Skytear seria o melhor mesmo.
No sentido de fissura, né?
É, exatamente. Então, são 2 jogos que trazem isso. E aí a gente tem aquele que é o melhor ranqueado em jogos de board de videogames, que só serve board games, mas esse aí é aquele jogo assim que é aquela peça primadona, extremamente caro, pouca gente tem, que é o Max vs Minions. Tá? É um jogo que traz os personagens, tá? Atrás do League of Legends. Né? Então é uma coisa assim maravilhosa, é um miniaturas pintadas, assim, o acabamento premium dele, tudo assim é maravilhoso. É um jogo aqui que você vai procurar no mercado, vai encontrar, vai pagar 2.000, 3.000 reais para você pegar uma peça dessa no Brasil hoje. Tá? Se achar, porque quem tem não tá vendendo não. Tá? Então esse aí é o jogo assim com... Que vem dos videogames para os board games com maior sucesso, tá? É o que tem mais, assim, respaldo, que o pessoal mais curte. Eu só tive a oportunidade uma vez só de ver jogando. Eu não consegui jogar, tá? Mas é um primor. É um primor, tá? E para encerrar, né, a gente tem também... Eu não conheço, só peguei mais para falar pro Dart que existe... Que pode estar, que é o board game do Cities Skyline, que eu sei que é um jogo que o Dani adora. de construção de cidade, de ter alguma coisa, eu sempre indico o que eu tenho ele aqui, é o Suburbia.
Ah, eu já joguei.
Tá? Ele é um jogo assim de construção de cidade. O Suburbia eu curto bastante, tá? que traz muito Sin City, a ideia do Sin City e do City Skyline, mas o City Skyline ele é muito melhor produzido, né? Esse aqui é de colocação de tiles, né? Então de montagem, né? Daquele quebra-cabeça, daqueles tiles, você vai montando ele. Ele é bem simples para dizer a verdade, assim, não é muito bonito na mesa, mas é um jogo extremamente gostoso. Então tem o Cities Skyline, Dart. Sei que você gosta.
Não, eu já joguei esse aí. É bem legalzinho. É. Mas ele não é muito bonito, mas é legal.
E pra concluir, um lançamento dessa semana da Galápagos, ele veio caro, tá? Mas a gente tá falando assim, ele é um jogo assim que vem de uma IP, né? De uma propriedade intelectual cara. E ele também pega uma jogabilidade de um jogo já mais conhecido, né? De um jogo mais antigo, mas é muito gostoso, tá? Um jogo de influência de área, de controle, influência de área, um jogo de combate, que é o Small World of Warcraft. É um jogo, assim, eu gosto muito do Small World, eu sempre gostei bastante do Small World, tá? É um jogo, assim, que ele substitui muito bem jogos de combate, jogos de controle e influência de área, ele substitui muito, que a gente chama, assim, é tipo O, tá? Então tem dentro do tipo O, tem esse, e ele é muito, muito legal, muito gostoso, muito colorido. E agora, com essa junção para trazer o World of Warcraft pros board games, a gente tem o Small World of Warcraft, que foi lançado essa semana pela Galápagos. Então dê uma olhada, olha, sim, provavelmente os vídeos de gameplay aí, do Covil dos Jogos, do Jack Explicador, Meeplemaniacs, e alguns outros assim, vão estar mostrando gameplays dele. É um jogo assim que eu gosto bastante dele. É um jogo que se você pode jogar ele tanto de forma despretensiosa, curtindo na mesa, bloqueando os outros, derrubando, como também virar aquele xadrezão que você coloca a mão assim e você fala, que movimento que eu vou fazer agora, né? O Queen's Gambit, né? O gambito da rainha ali jogando. Então, é esse aí, tá?
É a junção do Small World pro World of Warcraft.
World of Warcraft, exatamente.
Sabe que eu não curti muito o Small World quando eu joguei?
Exatamente disso, é um chatinho, jogo assim.
Lá,
não... Eu acho que ele é mal apresentado para as pessoas, cara. Sei. Na hora de colocar lá, porque ele não tem miniaturas. A partir, né? As pecinhas que você coloca são os punchboards, são cartonados, né? Os personagens são todos cartonados. Mas ele tem a sua.
Talvez seja a temática, que eu não sou muito fã, sei lá.
Conflito, né?
A temática das raças ali, sei lá.
Ah, tá. É porque a questão fantasia, talvez.
Não é uma temática que eu goste muito, assim.
Eu gosto, eu acho o jogo legal, apresentei já para várias pessoas, né? Muitos gostaram e tal. Mas é como o Luquita falava, né? Nem todo jogo é para todo mundo, né? Isso vale tanto para board game como para videogame. A gente tem nossos gostos pessoais, nossa experiência, nossas preferências. Então, mas tem jogo para tudo aqui. Então, de videogame para board game, a gente tem essa aqui. Eu fiz aqui uma seleção assim bem pequena, porque eu fui fazer uma. O Cadelinho falou: vamos fazer isso, você consegue fazer uma lista? Eu falei: consigo, faço uma lista assim para a gente falar disso. Joguei lá no BGG, coloquei lá, me deu 1.500 jogos. Eu falei, cara, vou fazer uma lista com 1.500 jogos aqui, o que, que eu vou tirar? Então a primeira coisa que eu pensei, pelo menos eu tenho que ter jogado, ou visto jogar alguma coisa, ter conhecido esse jogo, né?
Sabe que eu sempre tive vontade de... Que teve uma época que eu sempre via falar bem, e eu cheguei até a encomendar para um amigo meu que teve nos Estados Unidos, mas ele não conseguiu achar, porque na época já estava começando a ficar ruim de achar, porque estava saindo de catálogo, mas ainda tinha em algumas lojas, era o Bioshock. Infinite.
Ah, certo, Infinite também. Esse aí
na época já estava começando a rarear e ele não conseguiu achar.
Eu sei que o Luquita teve. O Luquita teve uma peça dele e falou muito bem do jogo, ele gostou bastante. Mas eu nunca tive a oportunidade nem de ver na frente.
E como ele foi só em uma loja, né? Ele foi em Orlando, ele foi numa loja lá e nela não tinha, então. E ele foi naquela loja e ele trouxe acho que uns 20 jogos pra ele. E daí nessa loja
assim,
não tinha, então ele não conseguiu trazer pra mim.
Mas assim, né, eu disse aqui o que eu acho que são, assim, os expoentes, os melhores, assim, que você pode colocar. Porque tem muito lixo lançado, cara. Nossa senhora! Tem muito jogo, assim, que é ofensivo você apresentar ele.
É, minha gente, rendeu, hein? Bom, mais alguma coisa a ser adicionada? Sim? Não?
Não.
Vai ficar todo mundo certinho? Vamos deixar...
Só lembrar que na quinta-feira que vem... Quinta-feira, né, Dart?
De quinta pra sexta.
Então tá. Pô,
já estou com...
Atropela!
Já estou com o texto pronto a respeito disso. Hoje o final vai ser...
O Potts já tá com o testículo na mão.
Isso. É, acreditei. Dois minutos não falando.
Tem pré-show também, tá? Vai ter pré-show antes, se a pessoa quiser entrar antes.
Até pergunta, o Cadelinho, quanto tempo de pré-show? Meia hora?
Olha, eu devo estar online ali uma hora antes, brincando, que assim, eu posso começar a transmissão já, quem quiser ir entrando ali, eu vou conversando com a galera ali.
Ah, porque a transmissão começa às 9, certo?
É, acho que sim.
Não, então, eu vi no Google que começa às 9, então se for fazer uma hora de pré-show, começa às 8, correto?
Sim.
Maravilha, então. Então, já que não tem mais nada a ser adicionado, minha gente, chegamos ao fim de mais uma edição do Jogando Papo. Primeiro, agradecemos a galera do chat que ficou com a gente até agora nessas mais de 2 horas de programa, trazendo suas opiniões para a gente discutir aqui também. Valeu pela força, minha gente. Se você chegou ao nosso programa aqui no YouTube e curtiu o nosso trabalho, dá uma curtida no vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada ou para nos acompanhar depois que a gravação estiver concluída. O Dart agora está agendando com antecedência as transmissões para que a galera receba a notificação antes da gente entrar no ar. E não esqueça de compartilhar também o nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. A gente faz esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que a gente tem por essa indústria que nos traz tanta alegria. Se você não tem condição de acompanhar a gente em vídeo, ou simplesmente prefere a versão em áudio, você encontra a gente em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcast, como Spotify, Deezer, Amazon Music e TuneIn Radio. E eu também convido vocês a acompanharem nossa página no Facebook. Sim, a gente tem uma página no Facebook. Porque durante a semana, sempre que rolar uma notícia interessante, a gente vai estar compartilhando. Show? E se vocês querem ter suas palavras lidas e comentadas por nós, é simples, falo toda semana, é só mandar um e-mail para aquele endereço que eu não aguento mais repetir, jogandopapo@jogandopapo.com.br, e manda uma participação em áudio também, que a gente coloca...
Qualquer e-mail, Porto, repita.
É sério, jogandopapo@jogandopapo.com.br, aquele que eu já...
Esse mesmo.
Mas aí, pô, manda também uma gravação em áudio sua. A gente quer ouvir sua voz e discutir a respeito do que você quiser. A sua participação é muito bem-vinda. Bom, e eu acho que é isso aí. Eu, Cadelinho, Xandão e Dart, agradecemos muito a paciência, a audiência e convidamos vocês para a nossa próxima edição, que vai ser aquela edição especial. Próxima quinta-feira, dia 10, a partir das 8 da noite, vamos estar ao vivo transmitindo e discutindo os vencedores do The Game Awards 2020. E vai ser um prazer tê-los com a gente participando do chat para deixar esse programa ainda mais divertido. Show? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima quinta.